Rápidos Cast. Agora.
Olá, bem-vindos ao Hack dos Cast, esse podcast brasileiro de Magic. Comigo é o MP, com a volta do Felipe. Fala, Felipe.
E aí, MP, fala, pessoal.
E aí, seu exilado do caramba. Tá sumido, hein?
É, nessa época de corona, todo sumido.
Não, mas corona no Brasil acabou, você não ficou sabendo? Descobriram a cura, cara.
Pô, foi embora?
Não, esse é o último programa de pandemia, descobriram a cura já. É, curiosamente, o único fornecedor é um brasileiro, tá? A cura é um grão, acho que custa R$1.000 o grão, e o único fornecedor é um cara aí de uma igreja, apóstolo ou alguma coisa. Mas, cara, tem que comemorar, né? Temos a cura aí.
É, com certeza, eu acho que o governo devia aumentar o auxílio para R$1.000, porque daí todo mundo podia comprar, né?
Ah, é,
pelo absurdo, menos um, né? Por família salvar.
Diz uma coisa, acho que não tem água suficiente no planeta Terra para lavar aí a sujeira, né, da raça humana, viu? Se tivesse que ter um outro dilúvio, porque o que tem de pilantra hoje em dia, meu Deus do céu, o que tem de trouxa também, né, infelizmente, trouxa ou barra pessoas em situação lamentável aí, que acabam comprando, acreditando em qualquer coisa. Mas enfim, ainda segue aqui nossa quarentena, o Eli está mal, mas ele não tem corona, não, ele está com dor de dente, e o Felipe veio aí para trazer um pouquinho da expectativa dele para o Modern. Aí, mas você já estava falando fora do ar, né, cara, que não dá para ver, porque é só companheiro, tá muito esquisito.
É, mas tem novidades estranho, assim, né? Não
sobre
sei.
Isso lá, na fase de manutenção. Mas antes, quem quiser falar com a gente, e-mail hackdoscast@gmail.com, Twitter é @hackdoscast. Você ainda lembra por que a gente chama essa bagaça de hackdoscast, Felipe?
Tenho minhas dúvidas, cara. Mas eu acho que é porque
legal.
Aqui é BR.
Hoje o programa é sobre Commander, né, esse Commander 2020, os 5 decks. Nós temos um convidado aí, primeira vez estreando aqui, o Lucas Loteiro. Inclusive, eu até esqueci de falar para ele antes de gravar, assim, pô, já gravou podcast e tal, mas foi tão natural, assim, a participação dele, acho que ele já tinha gravado, até esqueci de perguntar, né, foi um mau anfitrião aí para ele. Mas, e a voz dele deu uma robotizada por causa da internet também, mas eu acho que dá para entender tudo, né, só deve encher um pouquinho o saco algumas vezes, mas a gente fica alternando assim, então não deve ser tão ruim assim, nessas vezes que trava, tá, mas é a internet, a gente não tem muito o que fazer mesmo, né, infelizmente.
Nessa alta aí de corona.
Você lembra quando, como era a vida antes do corona, cara? Lembra que você tinha uma passagem já para vir com a gente no GP no sábado, jogar?
Lembro, tava tudo pronto, arrumado, tudo certinho, já estavam planejando várias coisas para fazer durante o GP e tal, mas acontece, né, tem aí uma cambada de passagens.
E as cartas de Magic pegando pó no armário, né, cara?
Tudo bem. Todos pegando
saindo
no pó.
Lá,
dei uma arrumada
assim,
nelas outro dia,
nossa,
ainda,
eu
algumas
disso.
Coisas. É, arrumei algumas coisas pro Jacó já, pra no GP ter a oportunidade de fazer uma doação.
É, aquela caixa de Modern Master 2 ainda tá fechada.
Tá fechadinho, olhei pra ela, tava lá tranquila.
Nossa, quanto tempo faz isso aí?
Tava sem pó,
três, quatro anos que você tá com essa caixa? Nossa.
Não sei, cara, acho que mais, hein?
Cara, isso aí não é vinho, não melhora com o tempo,
Master
tá?
2?
É, a gente tem que ver o que fazer
também,
com essa,
né,
caixa. Se você não for vender, tem que draftar, hein, cara. É, mais um motivo pra gente se juntar no GP.
Guardadinho, bonitinho. Né?
Mas, então, hoje o programa tá um tanto curto, né? Porque foi uma semana rápida no Magic, mas, de qualquer jeito, tem um pouquinho de informação. Então, vamos chamar o Teobaldo aí pra manutenção.
Notícias da semana. Artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
Tá, a grande especulação é o seguinte, a Wizards avisou, né, essa semana que no dia 18, semana que vem, segunda-feira, haverá ban no Vintage, no Legacy e no Brawl, tá? Na verdade, o anúncio é dizendo que haverá alterações na lista de cartas banidas e restritas, tá? Então pode ter restrição no Vintage também. E aí começa o desespero e a especulação, Felipe. Primeiro porque no T2, no Modern e no Pioneiro não vai mudar nada, né? Então, se você não gosta de companheiro, tá de saco cheio, acostume-se, né? ou dê um tempo, tire férias aí desses formatos. E nos formatos antigos fica a especulação, eles vão banir a mecânica, eles vão banir alguma carta específica e qual carta, não sei. Eu sei que você tá meio por fora, né, mas te colocar no fogo, o que, que você acha que vai acontecer no Vintage e no Legacy?
Ah, eles vão restringir os companheiros. Não, brincadeira, é. Olha, pelo pouco que eu vi, assim, até no Legacy o companheiro tá bem dominante no formato. Talvez eles deem uma...
É, nós mencionamos aí a mini campanha do Fausto, do Eternal Magic, eles... né? É, soltando para Wizards quase todo dia ali as porcentagens de decks com ouros no main deck. No main deck não, né? De companheiro no Legacy.
Não, mas aí você vai... Mas aí você tem que, para banir, você teria que acreditar que o outro companheiro... Outro
é, no
companheiro
Shell
não
que
vai
a Lua
lugar, né?
Ocupa, eu acho que não. Mas uma coisa que se discute muito é se a mecânica inteira será banida. E só para deixar claro, né, não existe precedente de mecânica banida. O que existe é as cartas de aposta, que é o mais perto disso, né, em que eles baniram uma por uma no Vintage. Né, são algumas das poucas cartas banidas em Vintage. E no Legacy, obviamente. Né, mas eles nunca escreveram algo como banir mecânica. Aquelas cartas de Commander, né, como... parceiro e tal, essas aí, dentro das regras delas, elas meio que se excluem dos formatos competitivos, né, como Legacy Vintage. Mas eles teriam que estabelecer um precedente para banir, isso, ó, é companheiros outra... estão banidos, né. Existe uma razão para isso, para permitir que as pessoas utilizem os companheiros como carta no main deck, em vez de como companheiros mesmo, né, mas como acho que a utilização diminuiria muito, né, a utilidade diminuiria demais, assim, se você tivesse que colocar 4 lurros no seu deck ali e torcer para comprar e baixar e tal. Eu acho que até para ser simples, né? Você conhece Keys? Keep it simple and stupid. Ou keep it simple, vírgula, stupid. Aí, numa dessas aí, eu acho que vale a pena pensar em banir cartas mesmo e não ficar complicando demais a lista de banidas e restritas.
É, eu acho que eles vão tentar manter a mecânica. Sim, mas eles podem tentar fazer uma maracutaia na mecânica, tentando impedir que ela funcione fora do standard, né? Mas é um pouco mais complicado, né? Mas eles podem, assim, banir o Lurrus.
É, eu tô nessa também. Eu acho que eles vão banir Lurrus no Vintage. Vai ser banido, porque não adianta restringir, né? E no Legacy também será banido, tá? Lurrus é a carta mais jogada em ambos os formatos. No Legacy, Lurrus tá em 47% dos decks, tá? É a criatura mais jogada do Legacy atualmente, na frente de Delve. E no Vintage é a criatura mais jogada também, 58% do deck na frente de Snapcaster Mage, Felipe. É a criatura mais jogada. Não tem outro companheiro nas top 10 cartas mais jogadas de ambos os formatos, tá? De acordo com o MTG Goldfish, que pega os resultados principalmente de MOL, né? Desses torneios classificatórios e dos challenges do MOL. Então, eu acho que com base nisso dá pra pensar, o Lurrus vai ser banido e se precisar fazer alguma alteração depois eles fazem, mas por enquanto só banir Lurrus nos dois.
Eu acho que até importante banir o Lurrus, sinceramente.
Isso.
Porque aí você vai começar a ver o que companheiro realmente faz no formato. Porque o custo de colocar o Lurrus é meio que zero, né? Os decks, a maioria dos decks já funcionam na mecânica que restringem ele, né? Então adaptações foram muito pequenas. Então você banindo ele, você vai falar, tá, o que acontece agora com o formato, com meus companheiros aí?
Boa, também acho, cara. No Brawl,
poder
quem
jogar
é que
ou não?
Liga, né? Eu não sei o que vai acontecer no Brawl, mas também...
Hoje eu nunca assisti um jogo de Brawl.
Eu imagino que algum companheiro vai ser banido, alguma lenda nova de Ikora será banida. Não, não sei se tem alguma coisa quebrando o formato, né? Se alguém souber e tiver um palpite, fala pra gente, por favor, tá? Mas é isso. E o problema com Pioneiro e Modern, cara? Dá pra aguentar um pouquinho aí sem banimento também?
Como, assim, é complicado, porque... Você não tem nada no papel, né? Então eu imagino que aí no fim as pessoas, tá meio ruim o formato, eu vou pra outro lugar, né? E que o custo de mudança de formato no virtual é mais barato do que no real, né? Na mudança de deck e tal. Então pode ser que eles acabem meio que protelando um pouco isso. Mas quando você tem... Mas pelo que você olha no formato,
se você olhar Modern e Pioneer, atualmente Lurrus também é a carta, a criatura mais jogada em ambos os formatos, tá? No Modern eu acho que é menos pior, porque entre as top 10 criaturas mais jogadas, só o Lurrus de companheiro. Agora no Pioneiro, não. No Pioneiro você tem Lurrus e Yorion, tá? As duas criaturas mais jogadas do Pioneiro são esses dois companheiros. Então...
E os outros decks têm companheiros também, eu acho que quase todos têm.
Olha, literalmente todos os companheiros viram jogo em algum formato competitivo, todos eles, né? Mas o Lurrus e o Yorion são os top, assim mesmo, tão absurdos.
Não. Sim, acho que no Pioneer eu acho que não sei que deck não tem nenhum companheiro. Não presta atenção se o Dimir Inverter tem ou não, mas... Tirando ele, eu acho que todos que
lembram de cabeça... Agora eu não entendo a opção da Wizards por só mexer em Vintage Legacy, né? Talvez seja aquela... Aí você não pode julgar que eles não estão sendo coerentes, porque eles normalmente não banem algo, principalmente em Standard, algo que acabou de sair, para não afetar a venda da última coleção, né? E como Modern e Pioneiro, eles ainda vendem coleções, né? Eu acho que é por isso que eles estão relutantes. Mas... olhando números, né, eu acho que dá pra dizer aí que essas cartas não vão ter uma vida longa no formato, cara. Lurrus e Yorion, principalmente Lurrus, que possibilita coisas mais quebradas, tá? Seria a minha aposta.
No Pioneiro eu acho complicado.
O impacto é maior.
No Pioneiro eu acho, Felipe, mais complicado ainda do que no Modern. Com certeza. Então eu acho que eles vão acabar. Alguma hora vai acabar.
E a Ubisoft revelou que a temática da próxima coleção de Magic, viu, cara? Mas falou Ubisoft? Como assim? Bom, um tempo atrás a Ubisoft revelou Assassin's Creed Odyssey, né? Que se passava no Egito, e a Wizards veio logo depois e a Monket. Aí um tempinho o Ubisoft traz um Assassin's Creed que se passa na Grécia. Passa um tempo, a Wizards vem e, pum, Teros 2, né? Aí a Ubisoft vem e traz, olha, Assassin's Creed Valhalla, ainda esse ano, né? Então já sabemos que a coleção de janeiro de 2021 será de temática nórdica, né?
Interessante, eu acho gostaria de ver uma coleção dessa.
Tem muita gente pedindo esse tipo de coisa.
Estou ansioso pro pré-release.
Tirando a brincadeira, né? Pode ser que aconteça, né, no ano que vem, mas eu acho que tem muita gente pedindo, tá na hora mesmo, tá? Isso é se o Magic não for adiado inteiramente também, né? Mas sobre a coleção que acabou de sair, Coreia, o Mario respondeu, fiz aquela coluna dele, Odds and Ends, né? E ele respondeu uma pergunta, tinha mais de uma pergunta sobre a Zilorta, né? A Zilorta é o nome da carta daquele Godzilla que é a promo de Buy a Box, só que ela não existe como uma carta, né? É só o Godzilla que existe, porque é a versão alternativa. E aí alguém perguntou a chance de sair essa carta como Zilorta mesmo. E o Mario falou que ele já tem a arte, e como ele já tem a arte e a carta, lógico, né, a chance é muito alta. Tá? Mas nós, por enquanto, não temos a Zilorta, que é uma coisa muito bizarra de se entender, né? E o próprio Mario também lançou uma série de tweets aí, recentes, falando sobre Companions, né? Se foram um erro de design, foi um erro para ele propor, né? Ele ter colocado ali. E a gente já fez um programa sobre isso, inclusive. Mas a visão do Mario, né, que ele tentou meio que explicar ali, é que ele, Felipe, ele precisa, usando o termo em inglês, né, push the envelope, né, ele precisa forçar a inovação, né, ele precisa ser criativo, incentivar a inovação e fazer de fato, né, colocar essas inovações nas coleções. Então ele não estava fazendo nada mais do que o trabalho dele ao incluir companheiros, né? E ele perguntou pra gente: você acha que foram um erro? Você acha que eu não deveria ter incluído na coleção?
Eu acho assim, né? Eu vou dar minha opinião aqui, que se Broadway deu errado, por que ele quer transformar tudo em Broadway?
Uma outra coisa é, será que isso aí... Será que é isso que nós procuramos? Será que é isso que o jogador de Standard precisa? Se o jogador de Standard tivesse vontade de ter um comandante ali sempre, né? Ele ia jogar Commander ou Brawl, né? Ele não ia pedir pra trazer isso pro Standard.
É complicado, né? Na verdade, que a mecânica ela muda todo o conceito do jogo, né? O companheiro, né? Ela realmente muda o conceito do
Magic. Os jogos ficam mais previsíveis, você adiciona uma consistência muito grande no deck, você mexe com uma coisa fundamental, que é a vantagem de carta, né? Então, essas coisas normalmente não dão certo.
O Magic sempre foi baseado em probabilidade, né? A hora que você coloca um fator que tira a probabilidade, você alterando o jogo funciona.
O PV falou assim uma vez, Magic é um jogo de informação. Quanto antes você conseguir tentar descobrir o que... Tentar não, né? Quanto antes você descobrir o que o oponente tem na mão, ou que tipo de arquétipo ele tá jogando, o que ele pode ter, o que ele já gastou, melhor vai ser a sua decisão sobre o que fazer com os recursos que você tem, né? Magic é um jogo de informação. No limitado, muito mais do que no construído, porque o construído normalmente fica ali um número fechado, né, de opções, né? Então você consegue descobrir mais rápido. Mas Magic é um jogo de informação, né? E os companheiros também tiram essa parte, né, de tentar adivinhar.
Que eu acho assim, a grande diferença do Magic para os outros jogos de cartas que vieram depois é que ele funciona de um jeito que você tem que ou balancear seu deck para você ter mais controle do que você está comprando, ou você bota um pouco de, sei lá, um Hall Power com uma variância maior. Então, se você comprar suas mágicas na ordem certa, você vai ter uma vitória quase certa, e se você não comprar, você vai perder. Ou você tenta balancear isso. Então, isso meio que vai formando um metagame. Na hora que você coloca a previsibilidade do que o companheiro traz pro jogo, ele para de se diferenciar dos outros jogos, porque você começa a ter muito mais previsível que, em geral, os outros jogos acabam tendo.
O que se dizia antigamente, lá na quarta, quinta edição, ou no livrinho vinha escrito, no Magic nenhum jogo é igual ao outro.
Sim. Eu acho assim, toda coisa que diminui a variância no sentido de mana flow, de mana screw, eu acho válido, né? Essa questão de tentar mudar a regra do Mulligan pra deixar ter um jogo jogado. Agora, mudar a questão da probabilidade no jogo em si, eu acho que está alterando a característica do jogo. Mas aí, né?
Não, mas uma coisa que eu reparei é que
tá jogando muito tempo.
O Mago não fez uma boa pergunta também ali. Ele não errou como designer ao criar companheiro, ao propor companheiro. É o trabalho dele, né? Se a gente ficar podando o trabalho de quem cria essas novidades no jogo, ele começa a ser chato, começa a ser repetitivo no sentido de trazer muitas cartas sempre parecidas, né, pra gente. A gente quer um Natal a cada 3 meses, já estamos acostumados com isso. O que errou foi o development, né? O desenvolvimento da coleção, porque a mecânica deveria ter sido nerfada ou barrada até pelo development, né? O design pode propor à vontade, é o trabalho deles. Se a gente fica reclamando direto para o Mago também, eu acho perigoso, né? A gente vai ficar podando aí o potencial que ele tem aí. Mas ele às vezes...
Não acho que o erro foi dele, não. Não é o erro de propor a mecânica. É uma questão mesmo de como é que o jogo... Porque aí você fica, você tem X compênios. Você vai criar um monte de compênios todo ano?
Aí muda o jogo.
Se você não transformar isso...
É palhaçada, muda o jogo, Felipe.
Uma coisa meio constante... então, sim, muda o jogo. Mas os formatos eternos vão ficar basicamente pra sempre baseado nesses 10 compênios, acho que são 10. Vai ser isso pra sempre? Porque se você não lançar novo, você tem uma vantagem em usar. E se você não lançar outros, você vai ficar sempre nesse nicho. Ou você vai ter que ter um power creep tão grande que você vai ter que umas cartas que valham a pena você não usar.
A questão dele específica foi, eu errei ao colocar os companheiros em Core, né? Nós podemos dizer que sim, ou pelo menos colocar esses companheiros, né? Mas ele não errou ao propor, né? Na minha opinião, pelo menos. Ele errou, eles erraram, o Wizards como um todo, o development principalmente, o play design também devia ter visto, né, que isso poderia ser um problema. Eles erraram sim ao aceitar as cartas com esse design delas, né, no set. E agora, olha,
faz
não
tanta
ligo...
diferença no standard de um metagame normal para um metagame.
A questão é que, e daí se faz, cara? Você vai ficar um ano e meio jogando com essas cartas, vai passar rápido. O standard normalmente ele tá polarizado ali em 4, 5, no máximo meia dúzia de decks. Então, Se todos têm companheiro, um ou outro não tem tanto problema.
É, então, por
a questão é que os outros formatos, a mecânica é tão forte e as cartas em si são tão fortes que os outros formatos acabaram sendo prejudicados.
Mas aí, qual o problema de não banir elas quando lançam? Eu não vejo problema.
Eu também não,
Não, então, eu não vejo problema, entendeu? Você chegar e falar, não, essa mecânica é muito boa pro standard, mas é horrível pro outros formatos.
E é curioso que a sensibilidade que o Sheldon Mannery teve, né, ele é do comitê de regras de Commander. Ele foi consultado previamente sobre a Lutri, que é aquela comandante que basicamente iria de graça em decks Zet, né, e o comitê tinha a ideia de permitir a Lutri por 3 meses e depois banir, né. Olha a sensibilidade dele, Felipe. Ele disse que ele não queria prejudicar as pessoas que adquirissem a Lutri, né, e depois tivessem a carta banida. Então eles decidiram banir previamente, antes do lançamento da coleção. Esse tipo de sensibilidade a Wizards não teve com Legacy, com Vintage, né? A gente até pode dizer agora com Modern, apesar de não ter previsão de banimento de companheiro no Modern, né? Mas é algo para se pensar, né? Será que a Wizards tem que aprender também que o bolso dos jogadores é sensível a esse tipo de coisa? A gente não pode ficar mudando de deck completamente de estratégia, adicionando 20 cartas no main deck do nada, né? Ou apenas durante 3 meses. Não é assim que as coisas funcionam pro Modern ou pro Legacy.
Não, eu acho que são... O pessoal ainda continua gastando dinheiro com Magic, querendo ou não. Pode não trazer tanta receita quanto o Standard, né? Mas o pessoal ainda tá comprando. E é um jeito de, se você criar valor, até pro cara que joga Standard, que depois que aquela carta não jogar mais, vai passar pros outros formatos.
Sim.
O pessoal vai comprar, né? Porque não tem, às vezes não tem tanta pressa. Mas faz parte também da história do Magic essa toda essa cadeia, né, de passando os formatos.
Uma outra pergunta falando nisso, né, que foi feita, acho que foi o próprio Mago que fez, né? Qual é o formato, até onde, né, todo set standard deve impactar, né? E aí tinha Standard, Modern, Legacy e eu acho que Pioneiro, né? Tinha essas 4 opções, foi uma enquete que ele fez no Twitter, tá? Então era basicamente assim, você acha que é justo que todo set standard impacte no Legacy? Pra mim isso é um absurdo, cara. Estamos falando de 27 anos de história de Magic. A cada 3 meses você joga alguma coisa que muda esse formato? Pra mim isso é um absurdo, né? Não. Pra mim faltou a alternativa isso, certa ali. A alternativa certa é ou standard ou histórico. Porque histórico é muito recente ainda, tá? Mas é... Nem o pioneiro.
Não, tem que mudar o standard.
Todo set standard de mudar o pioneiro, aproveita as cartas que saírem. Tá.
Não. Tem muita carta que eles não vão prever. Vai ter alguém que... Nossa, eu gosto muito dessa carta e o cara tem a carta dele, assim, que ele tá decorado na cabeça. E toda carta que sai, ele tenta fazer uma interação que a Wizards não vai pegar essa interação específica.
Testando, não sei que ela gaste muito tempo
ou muita gente fazendo.
Esse teste é muito pouco, eles já falaram isso, né?
Então,
só que
é só se concentrar nessa
pergunta
e
tem o objetivo óbvio, né? É uma pergunta sobre power creep, né? Se eles continuarem virando ali a chave, porque se você pensar o standard como uma bolha, não importa se você traz Black Lotus, se você traz bichos uma mana 15-15, não importa, o standard é uma bolha, tá? Se a gente não esquecesse formatos mais antigos, o standard poderia ter power levels absurdos, tá? Porque ele rota, porque você pode trazer coisas que negam mecânicas e cartas do set anterior, e assim vai, você pode ficar manipulando, né? Mas você tem que considerar, assim, o impacto nos formatos antigos, então tem que segurar esse power creep, né? O Mario parece que tem essa noção de que toda coleção eles têm que mudar para sempre a história do jogo. Tem que ter uma carta que faz você ganhar o jogo, uma win condition alternativa, tem que ter alguma mítica que pega uma carta do exílio e faz alguma coisa, né? Tem que reinventar aí alguma mecânica e às vezes, cara, o keep it simple and stupid, né? É o que basta pra gente se divertir, né? A gente tem 27 anos de história aí, de mecânicas para você reaproveitar, de coisas que nós nunca vimos interagindo juntas, né? Dá um exemplo esdrúxulo aí, nós nunca vimos, por exemplo, no mesmo formato standard, habilidade, sei lá, de sombra com habilidade de recapitular, vai, tirando ali alguns casos específicos de Time Spiral. Mas você poderia brincar um pouquinho mais com esses 27 anos de Magic trazendo elementos diferentes.
Não, o divertido do Standard é ele mudar o jeito de jogar a cada coleção. É isso que é o divertido. É uma. Nossa, esse Standard é dominado por agro, esse é dominado por control. Agora tá no combo. Agora, sei lá, tá no grave, tá? Então isso é o divertido do Standard. E aí, o que as outras os outros formatos tiram das cartas que lançarem, vai tirando.
O divertido do Standard é ter aquela carta que faz você ligar pra mãe do seu oponente e pedir pra ele escolher uma carta aleatoriamente da sua mão e dar 3 de dano no cara da mesa que tá atrás, sabe? Isso é inovação, entendeu? Porque se não for isso, se não tiver esse tipo de gathering, não é Magic, sabe? Parece que é essas ideias absurdas que eles têm, pô.
É, vamos falar, eu não, assim, podemos ser um Standard só de um set também, eu não acho ruim, mas aí fica meio complicado no competitivo, mas tudo bem.
Aí estão dando muito o que falar, viu? E eu acho que não acabou, viu, Felipe? Eu acho que tem mais coisinha M21 em Zendikar aí que... Não de companheiros, mas de mecânicas de ou cartas mesmo de power level alto, viu?
Vai ter partner agora.
Uma notícia ruimzinha aqui, já passando de tópico, né? O livro de D&D de Teros vai atrasar, né? Eles já avisaram isso, vai chegar dia 21 de julho, tá bom? Por enquanto, essa é a expectativa. Que mais? Uma dica aqui legal do Joel, nosso ouvinte, né? Ele mandou um vídeo de 1994, Felipe, falando em old school aí, né? É um vídeo do MTG Breakdown, em que você tem o Marshall comentando com o BDM, né, o Brian David Marshall e o Marshall Sutcliffe, falando sobre um Pro Tour em Nova York. Não era bem Pro Tour, né? Acho que o primeiro Pro Tour foi em 96, então era só um grupo de pessoas jogando Magic em 94. Mas ali é bem old school, Felipe. É bem raiz, assim, você vê Black Lotus sem sleeve, porque não tinha sleeve mesmo, né? Não tinha shield, os caras jogando com baralho, como se fosse baralho de Copag mesmo, né? Assim, e era assim, bem raiz, né, cara?
Ah, era assim que jogava, né, antigamente. É, lembro de jogar na mesa da cozinha sem shield.
Uma latinha de refrigerante do lado, né, com os dedos todos sujos de Cheetos, né? Lembra de Cheetos?
Comendo Cheetos, tomando Coca-Cola, jogando numa mesa sem regra.
Totalmente sem regra.
Geralmente mesão. Eu lembro, cara.
Bom, era uma época bem diferente, né? Pra quem não jogou assim, não, acho que você consegue se ver um pouquinho do feeling, né, dessa época, do sentimento, assim, de como era a sua relação com as cartas, né? O que realmente importava ali. Não tinha carta foil, não tinha Masterpiece, Secret Lair, não tinha nada dessas coisas.
Nessa época já tinha.
A 94? Eu acho que foi aí que começou. Acho que foi aí que começou. Sim. Acho que 4 cartas no máximo no deck sempre teve. Foi o Chandalar que não. Teve uma época que não tinha.
Não, acho que não. Na primeira, em Alpha, não tinha, se eu não me engano. Porque eu achava que nunca.
Eu acho que isso aí foi no playtest de Alpha. Eu acho, tá? Não tenho certeza, porque os amigos do Richard tinham que trocar.
Não lembro, precisava pegar um...
Quem quiser saber como que é o Magic
um manual de
sem esse tipo de regra, né? Tem que olhar o Chandalar, que permite você ter isso. Bom, um lembrete aqui importante para quem joga Standard no Arena, o torneio da Red Bull é nesse sábado, tá? Que dia é sábado? Dia 16, tá? Então você ainda consegue se inscrever, é gratuito e a premiação de dinheiro tá ótima, tá? E você precisa ter um passaporte apenas para jogar a final, que deve ser lá em novembro, se é que vai ser, né? Se o mundo não tiver acabado até lá. Mas vai lá, tem quase 4 mil pessoas inscritas já, Felipe.
Nossa, é complicado.
Você inclusive consegue saber quem é que tá inscrito. Eu vi lá, tem Sam Black, Viliedo, Thiago Saporito. Então, tem umas pedreiras aí pela frente, né? Mas...
Funcionou assim.
Esse é o problema, né, Linux? Ela prometeu para...
Quem sabe um dia,
Para iOS,
né? Desenvolve.
Prometeu para iOS agora. Falando em Magic Digital, então, né? Historic Anthology 3 já chegou, né? É um conjunto de cartas que já entrou para o formato histórico do Magic Arena. Você pode craftar elas uma a uma ou comprar um bundle lá por gemas na loja, tá? Já tínhamos falado aqui, Felipe, do Ulamog de 10 manas e do Phyrexian Obliterator, tá? E aí... levantaram aqui as próximas, e várias cartas clássicas pra gente, né? Tipo, Umberio Rides, Crozon Tusker, né? Esse aqui que joga cubo, Gen Palm Incinerator, que é o Goblin que você recicla e dá dano, Edge Chainer, Momentary Blink, Roar of the Worm, né? Que é o chamado Rugido do Worm, né? Pra jogar com o deck UG Madness. Lembra do UG Madness? Que delícia de deck. Tenho montado aqui ainda, até hoje.
Opa.
É Bomba de Catraca, Swansong. Swansong é importantíssima para esse formato, né? É um counter que, por uma mana azul, né, responde coisas combosas. Presença da Encantadora, Felipe. Acho que é a segunda melhor encantadora que tem. E é um encantamento, não é um bicho. Né? O Ziggurat, né? Ziggurat antigo, né? Para decks tribais. Que mais? O Ciclo de Rondens, né? Aqueles encantamentos lá de Kamigawa. E acho que de Mirario Wake, bem clássico. Mas de importante são essas aí, né? São cartas fortes.
Eu achei bem interessante. Eu achei bem.
Deu para ter uma ideia do que eles querem fazer com Historic Anthology. Porque o designer do Arena, né? Ele deu uma entrevista. O principal desenvolvedor, o líder, né, dos desenvolvedores, deu uma entrevista num podcast americano. E ele disse que histórico é o formato para eles experimentarem. Eles vão focar especificamente na inclusão de cartas fora do pioneiro, tá? Para que esse formato seja especificamente, lógico, diferente, para que ele tenha um deck build ali, jogos diferentes do pioneiro, né? Então, naturalmente, as melhores cartas antigas aí, que não estão no pioneiro, devem entrar no formato através dessas antologias. Ele disse que, eventualmente, pioneiro vai entrar no Arena, então é por isso que eles estão fazendo essa diferenciação, tá? Eles precisam colocar, incluir as coleções que não estão no pioneiro ainda lá no Arena em lotes, né, como já estão fazendo agora com, que acho que é com a Mooncat, né, que está quase pronto, de acordo com ele, mas vai demorar, tá, não tem data ainda para isso. Ele disse que mobile vem esse ano, sim, tá, então você que tem celular ou tablet, né, preste atenção. Ele disse que vai ser difícil, mas vai, né? Naturalmente você não vai conseguir explorar a interface da mesma maneira que você explora aqui, né? Mas vai sim.
Que eu joguei, se não me engano, um Pokémon TCG, eles teoricamente não pode funcionar em celular, mas pode instalar para APK, mas não funciona em tablet. Pelo tamanho da tela mesmo, eles limitam por... Não sei exatamente como é que eles fazem essa diferenciação.
Ele mencionou celular.
Eles diferenciam por isso, por causa de espaço.
Eu imagino que eles vão compartimentarizar, né? Vão fazer você minimizar algumas áreas, né? Ele disse que a parte do mobile é o principal motivador pelo qual... eles vão manter os drafts de bot, né? Para quem não joga limitado no Arena, eles inseriram agora o draft melhor de 3 e melhor de 1 com pessoas, né? E mantiveram o melhor de 1 com bots, e é por causa do mobile, porque normalmente quando você está aí viajando, esperando alguém, comendo, sei lá, jogando no mobile, pode ser que caia a internet, caia os seus dados, alguma coisa, e você tem que parar. Então o draft de bot é perfeito para isso, porque ele não conta tempo, ele não te prende por tanto tempo, né? Então achei boa a sacada, assim, e tem muita gente jogando, né, ainda com draft de bot. E ele disse que vai tentar, inclusive, melhorar, Felipe, o draft de bot. Um dos grandes desafios deles é utilizar os dados do draft de pessoas para aprimorar a inteligência artificial dos bots.
Daqui a pouco vai... A inteligência artificial tem capacidade para aprender, assim, a ficar muito bem.
É muito fácil, né, na primeira semana, encontrar se tem algum defeito, se é um bot quebrado, né, como já aconteceram em formatos anteriores. Então...
Mas aí se essa inteligência artificial ela for treinada por...
Se eles conseguirem, né, implementar isso de uma maneira suave aí, né, que não precise tanto de manutenção, né, de inputs deles... Aí a coisa vai longe. Falando nisso também, CubeDraft, né? Eles vão implementar CubeDraft para pessoas, tá chegando, tá bom? É um número importante, ele disse que 90% dos jogos de construído no Magic Arena são melhor de 1, tá? Então você que joga melhor de 3 aí no construído com sideboard, você é minoria. Muita gente acho que nem sabe o que é sideboard, né? 90% é muita coisa. Isso significa que é um sucesso, né, Felipe? Melhor de 1 é um sucesso.
É que pra online, né, é uma questão. Pra você jogar um jogo único, melhor de um é legal, porque você
então,
pode jogar.
Então, aí vem uma pergunta: agora, você acha que tem como esse sucesso influenciar nas regras do Magic de papel? De nós termos melhor de um no Magic de papel?
Eu não gostaria
e eu acho que não.
Porque aí a transição. Porque aí a transição de alguém que conheceu o Magic, principalmente se for pro celular, muita gente vai conhecer pelo Arena. Aí a transição dessas pessoas para jogar a Wind Mesa é mais suave se você fizer no mesmo formato.
É.
E quem joga no papel, provavelmente a adaptação é mais fácil.
Eu acho que eles não vão fazer.
Porque é mais simples.
Mas não sei, né? É bom ficar de olho. Uma outra pergunta, né? Voltando lá em Historic Anthology. Qual é o limite para a inserção dessas cartas antigas, cara? Como eles estão construindo um formato a partir do zero, você acha que eles podem, aí, quando ficarem sem as powerhouses justas, né? Eles podem trazer coisas como, sei lá, Sneak Attack, Show and Tell, Mente sobre Matéria, Monolito Sinistro, essas coisas absurdas aí, pro formato histórico?
Eu acho que sim, não vejo por que não. E eu acho que quanto mais coisas colocarem, melhor, porque de repente a gente vai estar até com vintage no Arena.
Seria.
De tantas cartas que eles vão colocando. Porque aí eles vão meio que ser obrigados a ficar programando as mecânicas. E depois que você tem todas as mecânicas programadas, não tem por que você não adicionar uma nova coleção. Se você não precisa programar nenhuma mecânica nova,
sim.
É muito mais simples você adicionar um set novo.
É lógico, você está ignorando aí a parte da competição com Magic Online, né?
É. Sim. É, eu tô.
Mas como saúde do formato mesmo, eu não sei, tá? Não sei como é que essas cartas antigas, essas realmente fortes, né? Antigas, como, sei lá, as que foram banidas, você pensa em primeiro lugar, né? Windfall, Replenish, coisas assim, né? Será que elas têm alguma casa? Será que elas não estragam de vez o formato histórico? A princípio estragariam sim, né?
Porque é que depende muito do formato, né? Tem formato que tem carta que vai ser extremamente forte, tem formato que não. Se pegar o Tarmogoyf, vai ter formato que ele vai ser insano e vai ter formato que ele vai ser só um bicho razoável.
É.
Então vai depender muito da evolução, das cartas que eles estão colocando, né? E, uma Black Lotus eu acho que vai ser sempre meio quebrada. Mas também imagina você colocar uma Black Lotus num lugar que o custo de mana convertido da maior carta é 4. Boa, mas não vai ser quebrada.
Eu imagino que o racional deles é fazer as melhores cartas antigas conversarem com as cartas novas, porque elas estão puxadas também, né? Tem muito power creep atual. Então eles podem trazer coisas como, sei lá, Sneak Attack, né? Coisas como até Mente sobre Matéria, talvez um Berço de Geia, ou Academia Tolariana. Academia Tolariana não, talvez seja forte demais.
É que Sneak Attack você vai ter que bloquear algumas coisas, né? Você não poderia colocar algumas coisas.
E hoje tem muito
coisas.
Mais interação também,
por exemplo,
né? Com encantamento, com permanentes assim,
limita,
né? Tem anulação de habilidade, tem hate bear. Então, talvez eles queiram forçar esse tipo de coisa. O formato, de acordo com ele, é pra isso.
Mas aí você teria que ter todo um você teria que todo ter um ambiente
eles
colocar.
Podem fazer isso, né?
Pode, é só escolher as cartas que vão colocar. Eles podem falar, eu quero colocar Sneak Attack no final do ano que vem. Aí eles vão lá e colocam cartas-chave pra não deixar quebrado antes.
E sempre tem a opção de banir, né?
Ou logo depois.
Suspender uma carta, né?
Ah, o custo de banir uma carta
lá
no online é bem menor, né?
Não, é só devolver o pozinho.
Dá um booster e devolve o white card, acabou. Não, porque daí você montou seu deck em volta daquilo, né? Você gastou mais do que.
Essa política deles.
Então, dá um booster, cara, é um código. Dá um booster de volta.
O que eles têm feito é restituir a Coringa, né? A Wild Card. Eles não têm dado booster, não. Se vai, né? Vai que cola.
É só uma ideia, poxa.
Eles estão introduzindo também uma coisa chamada Arena Starter Kit. Você chegou a ver isso, cara? Dia 3 de julho tá programado pra sair, tá?
Demorando.
E assim, a sua loja vai vender uma coisa chamada Arena Starter Kit. Mas peraí, a loja vai vender? Como assim? Sim, né? Vai ser ali junto com o M21, né? E vai ter dois decks de 60 cartas, dois guias, né? De Quick Start, dois cartões, né? De walkthrough, de tutor, para o primeiro game, tá? É um livrinho de regras, né, e de mundo de Magic, dois dados e um código do Magic Arena que te dá os dois decks para os dois jogadores, né? Então é meio que um produto voltado a quem está começando hoje e deseja jogar tanto no papel como no Magic Arena. Eu acho importante que exista esse tipo de produto, mas não sei, eu não deixo de olhar para isso aqui e achar que a empresa está confusa quanto à sua própria identidade, né? Somos uma empresa de esportes, vamos focar onde? No papel ou no virtual? Quem deriva do que aí?
Mas que nem no... Eu acho... Porque assim, a Pokémon Company, até onde eu sei, não faz torneio online. Se alguém souber, me corrija, mas até onde eu sei, os torneios delas são sempre de papel, né? Os campeonatos. Mas todo booster você resgata um booster online.
Ah, sim.
Você compra um booster na sua loja e você resgata um booster online. São coisas totalmente juntas. E você pode trocar esse booster e tal. Então, tipo, por que não? E aí eles têm esses produtos, esse deck inicial, deck competitivo, não sei o que, todos eles dão o mesmo produto online. Eu acho, porque isso estimula, né? Imagina, você vai lá, joga o pré-release, resgata o pré-release online. Então você mantém o cara jogando nas suas duas plataformas. Então o tempo que você consome Magic é maior.
Ah, exato. Você diminui as barreiras também. Né? Não fica aquela coisa idiota de você comprar o mesmo produto duas vezes, né? Tem que montar o mesmo deck em dois lugares. É. Sim, bom.
Exato. É, um booster é um booster, você não tem como garantir as cartas, mas.
Mas resto, tá aí,
não vejo por que não. Mesmo que o booster não seja. No físico seja o booster normal e no arena seja o booster do arena, com menos cartas e a conversão seja um
interessante. Eles fizeram um teste quanto a isso, mas até agora nós não sabemos de planos para isso em grande escala, não. Bom, no Magic Online só tem uma novidade, o Decaro Cube, até dia 20 de maio, é um cubo sem poder, mas é um cubo diferente, é um daqueles que eles pegam algum autor aí de Cube Draft e fazem um spotlight ali, né? Então vale a pena aí conferir para quem curte esses cubos diferentes, mas ele já vi lá, não tem Power 9, tem alguns arquétipos, lá tem inclusive um guia para quem quiser entrar de cabeça nisso aí. E é isso.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack dos Cast.
Hora de preços, cara. Primeira coisa, Commander 2020, Felipe, tem distribuidor que tá conseguindo entregar, tá? Então, se você tá com medo aí, porque eu sei que tem algumas notícias de atraso em lojas do Brasil, né? Dependendo do distribuidor. Mas aí você vai ter que ver de loja em loja, tá? Mas, pelo que eu vi aqui, o maior distribuidor conseguiu entregar, sim. As lojas confirmaram a entrega, tá bom? Inclusive, nós podemos ir atrás agora das cartas mais caras de Commander 2020, né? Mudou só um pouquinho da semana passada para cá, né? Ainda de longe a mais cara é a azul, né? A tutela, aquela carta do ciclo, né? De cartas gratuitas. A segunda carta mais cara, se você olhar hoje, subiu bastante, né? É a branca desse ciclo também, que deixa seus bichos indestrutíveis, tá? Mas ela deu uma subida bem atípica mesmo, né? Subiu, triplicou de preço, tá? O que está há algum tempo já alto é a Zaraxa, que a gente vai falar dela mais tarde lá com o Lucas, tá? Mas ela é do deck Sultai, né? É o bicho que adiciona duas manas de uma única cor e também põe ficha quando você casta uma mágica de custo X, tá? Por enquanto, essas são as cartas mais caras de Commander 2020. Quanto aos preços, cara, do que tem jogado no Standard, no Modern, e subiu, o agente da traição, né, subiu. Ele subiu 50%, cara, para $10 atuais, tá? Por quê? Porque tá sendo muito blinkado, né? Tá sendo muito puxado direto, com o Luca principalmente, né? O deck que o Sanduíche comentou aqui revelou-se o provavelmente o melhor deck do Standard, né? É um deck de Polymorph, basicamente, e é branco, perdão, ele é Jeskai, né? Mas as peças do combo é o agente azul, que rouba um pau permanente, e o Luca, que é vermelho, é um planinauta aqui da Polymorph, Felipe. Saudade de Polymorph?
É sempre legal, né?
Sempre legal?
Ah, eu acho.
Só quando assim, tá do seu lado da mesa.
Ah, com certeza. Mas assim, se a cada 4 anos tiver um deck de Polymorph, tá bom.
É, faz muito tempo que eu não via Polymorph. Bom, em termos de oportunidade aqui, eu queria falar do Snapdex, né? Assim, todo standard tem uma carta que eu escolho, assim, aquela mítica que eu falo, não é possível que isso aqui esteja tão barato. E termina o standard e a carta nunca vê jogo, né? Sempre assim. Mas dessa vez, cara, vai ser o Snapdex, né? Eu não vou dizer que essa carta é ruim, não. É que ela não tem uma casa no standard por enquanto, tá bom? Mas a mutação dele por 5 manas é meio que um Cid Rino também, que não dá em jogador, tá? Mas ele é 3-5 golpe duplo, né? 4 de dano em um bicho, ou planalto, e você ganha 4 de vida. Então, eu acho que talvez ele vá ter casa assim quando a gente tiver rotação. Mas a queda que ele teve agora, cara, ele tá custando 3 dólares entre o preço médio das lojas da TCG. Na verdade, 2 dólares, né? Caiu mais ainda recentemente.
Tá bem baratinho.
Uma mítica absurda dessa por 2 dólares. 2 dólares é o quê? 10 reais, né? Quase 12 reais. Tá.
Olha,
bem barato.
Olha, não tá esse preço, é porque tem alguma coisa muito estranha.
Exato, cara. E se passar a jogar, né? É uma mítica, né? Então, o potencial de ganho de preço dessa carta aqui é muito grande, né? Ele pode ir de 2 dólares agora para 20 dólares, né? Daqui a 8 meses. 8 não, né? Menos de 8 meses. Então, né? É bom ficar de olho aí. Uma carta que dobrou de preço em uma semana foi Echo das Eras. Echo das Eras é aquela carta de Modern Horizons, a mítica, que é um Time Twister, né, que você joga do cemitério com flashback. Jogando demais, né, no formato, tá twice 15 dólares, Felipe, essa carta. Essa aí dá pra chamar de Sleeper também, viu, porque ninguém botou fé durante um tempo.
Acho que o pessoal não... Você não achou uma casa, de repente... Achado.
É o Legacy, né? Muita experimentação no Modern, mas quem realmente deu resultado foi o Legacy, um deck de The Epic Storm, né? É um deck de Storm. Também no Karn, né? Karn Echo, que é um outro deck que também tem usado muito. Mas sim, é uma mítica de Modern Horizons. Modern Horizons recuperando o EV aos poucos, hein, cara? Se tem uma caixa boa pra você comprar... Você lembra por quanto que tava aquela caixa super barata de Modern Horizons que nós vimos no GP? Eu acho que era 600 reais, né?
Não vou lembrar.
Era 500 ou 600 reais. Era um crime, assim, de tão barato. Você tava no último GP, não tava?
Tava sim.
É. Tinha uma loja, eu acho que era Bazar, não lembro. Mas tinha uma loja só vendendo uma única unidade, né? Uma caixa, a uns 600 reais. Tava super barato e, né? Agora acho que você já fica mais difícil encontrar por esse preço. Curiosamente, né? Oi?
Mais com dólar, né?
Ainda mais com dólar, assim. Ainda falando de Commander, uma carta que sempre vem em decks de Commander é o Vingador de Zendikar, né? Não tinha motivo para ele subir tanto de preço, mas ele subiu, né, em uma semana 50%. Então ele está atuais quase 13 dólares, tá? O Vingador de Zendikar no papel. Tá? Ele faz ficha, ele joga em deck verde, deck de ramp, enfim. Mas é Commander puxando o preço, né? É uma carta que tem bastante oferta por aí se você procurar. Tá. Agora, essas duas aqui acho que ninguém esperava, olha só. Concordant Crossroads, cara. Essa é uma carta, um encantar mundo verde de uma mana e dá ímpeto para todas as criaturas, suas e do adversário. Encantar mundo, né?
Saudades.
Quem não sabe o que faz encantar mundo, pergunte aos seus pais, né? Essa carta saiu em Legends e também em Chronicles, tá bom? Mas é difícil de encontrar, sim, tá? Eu lembro que eu cacei duas pro meu deck de elfos, né, na época que eu jogava Legacy, porque eu queria baixar os elfos com ímpeto, tipo Sacerdote de Titânia com ímpeto, adicionando 5 manas e desvirando mais 5 e tal, né, é legal. E ela tá atuais 60 dólares, Felipe, dependendo aí da edição, né. A de Chronicles baixou um pouquinho, tá 40 dólares, né, mas assim, ela oscilou demais na última semana, cara, ela foi de uma média de 20 dólares para o pico ali de 60. Então, né, se você tem essa carta jogada aí na tua caixa, pense em vender agora, é o momento.
A sua caixa de sapato?
Exato, aquela caixa de sapato empoeirada, né? Que você já jogou, inclusive, o sapato que veio nela fora, né? Mas as cartas e a caixa continuam.
Aquela carta assim com Coca-Cola no lado.
Uma outra, cara, que dobrou de preço em uma semana é a Mana Vault de quinta edição, Felipe. Cofre de Mana, né? Esse saiu em português, saiu em quinta edição. Ele tá 80 dólares nas lojas americanas, a versão de quinta edição, tá?
Será que não deu um buyout nisso aí, não?
Eu acho que não foi buyout, não. Foi Commander, cara. Tem cara de ser Commander isso aqui. Alta de demanda pra carta assim. Ah, Commander. Bom, pode ser também Vintage, né? Mas como pouquíssima gente joga Vintage, acho que isso aqui tem cara de puxada pra Commander, tá? Você tem mais demanda para artefatos que geram mana assim. Até porque não, sim, você tem a Zirda também.
Muito parecido com Covid, né?
100%, né? Em uma semana, né? Mas tá aí.
Realmente o Commander é mais, a não ser que seja alguma coisa muito nova, é mais linear.
Cara, quem diria, né? Uma carta dessa que ninguém ligava na quinta edição. Quanto que é 80 ruim,
cara,
dólares?
Ela te dá dano, você tem que pagar 4 pra desvirar.
Quase R$500, cara, uma carta dessa. Nossa. Cheia de texto, né? Eu não gostava porque ela tinha muito texto. E ela te dava dano.
É, ela te dá dano, não só gera mana, quem precisa de mana?
Eu lembro, já abri tanto essa carta, já passei tanto por ela, assim, sem dar tanto valor. É esse tempo de cubo, isso eu posso dizer. Esse tempo de cubo. Um último recado, o Secret Lair Ultimate Edition, aquele que vem as Fatlands inimigas, né? Vai começar a ser vendido em 29 de maio, no final do mês. É, a loja brasileira mais barata que eu encontrei, que está dentro da Liga Magic, né? Está vendendo por R$1.300, Felipe. Se você for comprar esses Fatlands separados avulsos, os dessa coleção específica, eles estão ali entre R$250 e R$300, tá? Então, eu acho que nós tínhamos calculado mais ou menos isso aqui no programa mesmo, né? Que ia custar essa pechincha aí, né? De R$1.200 a R$1.400, essa caixa com 5 terreninhos só.
É, barato, né?
É, Fatland ainda vale a pena você comprar os avulsos de coleções antigas, tá? Ainda é bem mais barato do que essa versão aí. Mas é isso,
mas
né?
É um produto colecionador, né? Também nunca vai ser barato.
É, colecionador sempre tá ferrado, não adianta.
Decks de destaque. Agora, na fase de combate.
Bom, na hora de falar de combate, você não tá tão por dentro do standard, mas sabe que companheiro tá por toda parte, né?
Exatamente, todos muito bem acompanhados.
Nossa, eu é que sou o dono das piadas ruins, pô. Assim não dá, Felipe.
É que a gente de vez em quando tem que tirar um pouquinho, né, aliviar um pouco sua barra.
Meu Deus. É, teve uma boa notícia aqui, né? O Sanduíche, ele chegou na final de uma etapa do Latam Magic Series, né? Ele jogou a final, ele infelizmente perdeu, né? A final valia vaga e passagem para o Players Tour, né? Mas ele garantiu várias boxes de premiação aí. Ele jogou com o Jeskai Luka, né? Que lógico tem o Yorion como companheiro, né? Um deck de 80 cartas no main. E ele postou aqui, né? Toda a trajetória dele, né? Os 8 rounds, contra quem foi, qual foi o placar, né? Inclusive ele enfrentou o Rudá aqui, né? Ele venceu o Rudá. O Rudá tava de Mar do Agro, né? Mas a lista do deck dele também tá aqui postada, tá? Para todo mundo, quem quiser conferir. Inclusive eu vou deixar o link aqui do tweet dele em que ele posta todas essas informações, né? Ele perdeu a final pro Gru Agro, tá? A própria Latam colocou lá o nome do vencedor, né? Uma foto do vencedor. Tava de Gru Agro, tá? E olhando aqui um Magic Fest online, a segunda finais, né? Você vai ver que tá cheio de comandante, tá? O último top 8 que nós temos aqui, né? Tem o deck do Jason Floran, eu não sei como é que fala isso. Floran, é isso?
Não sei. Não, tá difícil de saber.
Esse sim não tem companheiro, tá? Ele tá de Temur Clover. Temur Clover é um deck que já estava aí ativo antes, né? E agora continua de qualquer jeito. É um deck que não tem uma participação grande aqui de cartas de Ikora, né? Ele tem Trioma, mas no main deck não tem nenhuma outra carta de Ikora. Acho que tem Impulso Aventureiro. Não lembro se Impulso Aventureiro tá em outra coleção do Standard. Eu não lembro, mas o resto é um deck de Temur Clover que a gente meio que já conhece, né? Depois tem o Gabriel Nassif, de Jeskai Luka Fires, né? Mais ou menos o deck do Sanduíche. Tem o Simon Gortzken, que tá de Mono Red ou Bosch. Nós falamos desse deck também com o Sanduíche, né? O Ivan Flock, esse também é pro player, né? Ele tá de Temur, Sharknado. Gosto. Eu gosto desse nome. Temur Sharknado Reclamation, tá? É o Temur Reclamation, tá? Com o Sharknado, ó, obviamente, né? Ele não tem nenhum companheiro. O PV fez top 8 aqui também. O PV jogou de Bunt e Orion, né? O Orion como companheiro num deck de 81 cartas, tá? No main. Na verdade, são 80 cartas, só que o Liga Magic conta aqui o Orion como companheiro, como uma carta. É. Boros Cycling, pilotado pelo Garrison Fogt também. É, Lurrus é a companheiro do deck aqui, né? É, Boros Cycling é um deck que meio que apareceu junto com Ikoria, tá? Nós falamos dele também. O Sanduíche diz que não consegue ver tanto futuro assim para esse deck, porque ele é bem previsível, né? É um deck, mas é o tipo de deck que, se você não se preparar contra ele, é como você ir para um torneio sem hate contra Dredd, né? Vem um deck de Dredd e consegue top 8 fácil aí também.
É um agro básico, né?
É um agro que ele ou vai descer a ferroadora, né? A Stinger, ou uma raposinha cedo, ou socorrista para fazer fichas. Se ele não fizer nada disso, ele vai reciclar por um infinito até te dar um Zenith na cara. É isso, né? É basicamente o deck que eu montei lá com o pessoal da guilda também, logo depois de jogar alguns limitados aí. Falei, ó, dá pra jogar com deck 100% com cartas de core no standard, né? Praticamente sem rara o deck, e dá pra ir bem.
O melhor de um é maravilhoso.
Sim. O deck dá pra fazer missão fácil com esse deck, né? A inovação aqui tá Lurrus no main deck, é isso. No main deck não, né? Como companheiro. Mas dá pra jogar de Lurrus sim, pra tentar ser mais resiliente a outros decks do formato, tá? 18 terrenos nesse deck, tá bom? 60 cartas, 18 terrenos. O que mais? Higelberg tá de Boros Cycling também, tá? É a mesma lista. Yuta Hirosawa tá de Mono Red ou Bosch, a segunda cópia de Mono Red ou Bosch neste top 8. O Bosch é aquele, né, que custa 5 manas e que dobra o dano das suas cartas de custo ímpar, tá?
Então, algo esse mais tradicional, Zô.
Isso. Então esse foi o top 8, tá? Lembrando, premiação pro top 8 é $500, pro top 4 600, pro segundo $800 e pro primeiro $1,000, tá? Então, você ainda consegue também tentar se classificar para as Magic Fest Online, tá? É preciso ter, acho que é $25 a entrada para cada um, né? Mas eles, $25 para os qualifiers, mas eles têm torneios disparando o tempo todo, tá? Então, ainda dá tempo para quem joga aí o Standard. E é isso, agora eu vou pedir licença, chamar o Lucas da Liga Magic para falar com a gente volta na limpeza, tá bom, Felipe?
Beleza.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
Bom, Lucas, bem-vindo ao Rakdos Cast. Obrigado por aceitar o convite e por falar pra gente.
Eu que agradeço o convite, é muito bom estar aqui. Acompanho o canal já faz alguns meses que eu venho ouvindo alguns podcasts. Muito bom estar aqui agora participando.
Bem-vindo. Então você não deve gostar muito da gente, porque nós negligenciamos a pauta de Commander.
Sim, exatamente. Eu acho um absurdo. Que bom que finalmente estamos aqui.
O Lucas escreve na Liga Magic com aquela coluna clássica, né, do Laboratório de Commander. Inclusive o último artigo vai estar aqui, que é um artigo explorando o Kinnan, né? Que eu vou subir um vídeo, ou já deve ter subido a essa altura, no canal do Rakdos Cast, de Commander 1x1 jogando contra Kinnan. Foi um couro absurdo que eu tomei. É absurdo o que esse cara faz no terceiro turno já. Quanta mana ele gera, cara.
É absurdo mesmo. É ridículo. Às vezes focar tanto nessa combinação de cores e deixar outras tão pra trás.
Em vários formatos, né, cara?
Sim, em vários formatos.
Bom, nós vamos explorar aqui o Commander 2020, esse produto estranho, né? Pra mim é muito estranho. Ele voltou a ter 5 decks. Ele tá um pouco mais como se fosse sediado em Ikoria, né? Mais temático de Ikoria. E não vai ser o único produto de Commander do ano. Então, pelo menos, dá pra ficar apreensivo pros próximos, né? Mas, Lucas, o que, que você quer destacar aí? Eu acho bom a gente ir falando de um em um no... nessa ordem que está aqui na Liga Magic, né? Mas em termos gerais, assim, o que, que você gostaria de destacar de visão geral do produto? Você gostou, como alguém que acompanha o formato e consome o produto?
Gostei, acho que do principal ponto aí que você falou de eles trazerem de novo 5 decks, né? É sempre bom ter mais opção para jogar e dá para voltar a fazer ciclos. 3 cores, 2 cores, eu acho que jogadores de Commander gostam bastante disso. Eu gostei muito deles voltarem a fazer dessa forma. Eu acho que os decks estão muito mais sinérgicos do que no ano passado. Também era bem mais era muito difícil se tivesse menos, né? Porque no passado foi desastroso, assim, na minha opinião, questão de sinergia, de reprint. E acho que é um excelente produto inicial esse ano, de verdade. Acho que tanto para quem tá começando quanto para quem já joga Commander há um tempo, esse ano eles capricharam aí, então 5 decks bem legais no geral.
E essa opção que eles fizeram foi curiosa, né? Eles normalmente colocam 3 commanders em cada deck, aqui também, só que são 2 das cores normais da Wedge, né? E o outro, na verdade, são outros 2, porque são os 2 parceiros, né? É bem curioso como fizeram isso esse ano. Você curte parceiro? O que você acha?
Roubado, né? Na verdade, acho que como surgiu a mecânica de parceiro lá atrás, acho que foi 2016 ou 2015, que surgiu a mecânica, né, que podia fazer o partner entre todos eles, foi extremamente problemático. A Wizards deu isso e agora só pode dar parceiro de 2 em 2, né? Acho que é uma tentativa de solucionar o problema. Ainda assim, começar com 8 cartas para o pessoal que joga T2, Modern, Legacy, tá vendo Anions aí, vocês imaginam no que no Commander também é. De qualquer forma, por conta disso, eles sofreram um nerf absurdo, né?
Sim.
Eu gosto da mecânica, mas os comandantes foram todos nerfados, assim, ao extremo.
Sim, é um dos comentários que eu ia fazer aqui, que em todos os 5 decks, né, os comandantes que custam as 3 cores, eles são bem melhores do que os outros que custam 2 ou 1, né, não tá muito atraente mesmo, mas acho que pelo fato de você ter as 2 cartas disponíveis sempre na zona de comando, você meio que equilibra esse déficit de power level, mas sim.
Concordo.
Bom, vamos para o primeiro, então, Symbiotic Swarm, que é o Abzan, né? Aqui o commander da capa é o Catril, que é um inseto, um pesadelo inseto, 5 mana 3, 3, é aquele dos marcadores, né? Ele vai olhar teu cemitério e ver, se tiver criatura com golpe duplo, põe um marcador de golpe duplo em qualquer bicho seu, e faz a mesma coisa para aqueles 9 marcadores que tem em Ikoria, né? Exceto +1/+1. Só que depois, o próprio Catril ganha um marcador +1/+1 para cada marcador que você distribuiu antes. Então, no melhor dos casos, ele seria uma 12-12, que tem todas as habilidades, exceto ímpeto, que poderia importar mais.
E justamente a habilidade que você não acha com facilidade no branco, preto e verde, né?
Ah, é.
É difícil você ter criaturas com isso, seria ótimo se a gente tivesse um marcador de ímpeto nele.
Eu até entendo por que não fizeram marcador de ímpeto, né, Lucas? É um marcador que você só teria utilidade uma única vez, na grande maioria dos casos. Em Ikoria mesmo não existe esse marcador, né? Existe de quase todas as outras habilidades Evergreen, né? Mas no caso do Commander, acho que faz bastante falta, assim. Porque você colocar uma 12-12 com todas as habilidades Hexproof, tá, se ela não for indestrutível, já não é garantia que ela vai sobreviver. Alguém no resto da mesa vai ter um sacrifício, ou um Mass Removal, algo para segurar. Então, sei lá.
Eu acho que é uma carta que você tem que baixar no momento certo, né? Não é um comandante para early game. É um comandante que você vai ter que construir um board para você poder jogar ele depois. No geral, você tem que ter pelo menos uma Grevas Faiscantes ou uma Dark Steel Plate junto para você proteger ele de forma adequada.
Mas, naturalmente, então, as criaturas desse deck todas têm habilidades, né? Que você vai querer extrair para poder fazer ele funcionar. Então, qual é a visão que você teve? Assim, foram boas escolhas?
Escolhas estilo Wizards. Não vê nada assim absurdo. De todas as criaturas, né, das 34, pelo que eu contei, se eu contei certo, só 3 não têm habilidades, sendo que uma delas é o Ancião da Tribo Sakura, né, que é staple em qualquer deck que jogue com verde no Commander.
Ah, sim.
E as duas, elas se importam com o cemitério também. Então, de alguma forma, você acaba tirando o uso do seu cemitério, apesar de elas não terem habilidade. É uma lista bacana, é uma lista sem surpresas, eu diria. Você tem os clássicos aí, o Limo Ácido, você tem Anjo da Finalidade, Tecedora de Nyx, que são cartas que a Wizards adora reprintar. Mas eu, sinceramente, o que eu penso vendo esse deck é mais cemitério? Será que a gente já não tem bastante Abzan e cemitério, né? A gente tem Karador, Gave, Cat, Zanafenza, será que não dava pra fazer uma outra coisa? Mas é um deck legal, mas eu não acho que o Catril seja a melhor escolha pra um comandante nessas cores usando o cemitério.
Qualquer forma, verdade.
Pra quem tá começando, muito boa, sinérgica e divertida. Acho que muito legal. Simplesmente a Zetal, a Chroma, né? São bem icônicos, na minha opinião.
Em termos de valor, é o deck de menor valor, né? Comparado com os outros. É R$271 aqui, somados os valores das cartas, né? Avulsas na liga. E, como você falou, é cemitério mesmo, né? O segundo comandante lá, o Taiyan, ele é 4 mana 3-3. Cada outra criatura que você controla entra no campo de batalha com marcador de vigilância. E você pode pagar 3 manas, remove 3 marcadores de bichos que você tem e coloca, tomba 3 do teu Grimório e coloca um bicho de custo 3 ou menos. É uma permanente, né? De custo 3 ou menos direto no campo de batalha. Então, assim, dá bastante trabalho fazer esse negócio funcionar. A permanente que você volta não é lá aquelas coisas, ela vai ter custo 3 ou menos, né? E como você falou, é mais um de cemitério, né? A gente já tem tanta coisa aí, e opções melhores mesmo. Eu gosto do Karador, né? Karador pra mim é clássico. Ele tem.
Eu tenho um deck de Karador, eu sou xodó dele, sou fã dele, então realmente é triste a gente ver que a Wizards pega um tipo de sinergia aí para as combinações de cores, explora muito ela e acaba fazendo com que aqueles comandantes que são bons, eles fiquem sempre bons. E os outros, assim, não muito porque você fazer, menos que você queira se divertir, né? Enfim. Mas se você quer um deck mais forte, você vai acabar caindo nos generais clássicos. Isso, infelizmente, não tem como mudar. E agora ela lançou também em Coriel Netroi, né? Não sei como é que fala. Netroi, que é que quando ele muta, você devolve bicho de custo convertido até 10 do cemitério pro jogo. E eu acho aquilo excelente. Mais um competidor muito à altura, assim, do coitado do Catril, né?
Ah, é verdade, verdade, começamos pelo piorzinho, né? O outro deck que também acho que não chama tanta atenção é o segundo, o Enhanced Evolution, né? Que é o Sultai, que tem a temática de mutação. E ele já começa um tanto, digamos, aleijado, né, Lucas? Porque ele está restrito, se você quiser abusar de mutação, ele está restrito às cartas de Coria ou do próprio deck, né? O Trim, que é o general da capa, ele é 6 manas, 6-6, muta por 4 manas, ele tem atropelar, e toda vez que ele causa dano de combate a um jogador, você devolve um card de mutação do seu cemitério para sua mão, né? Então ele é bem fechado nessa mecânica. Logo, você não está em tanta flexibilidade para atualizar o deck.
Concordo, Vitor. Eu acho que para mim é um comandante que para ser bom, até porque a habilidade que ele tem não é absurda, ele podia ter flash. Se ele tivesse flash, que nessa combinação de cores, inclusive, é super possível, eu acho que seria um comandante bem melhor. Poderia surpreender aí o oponente, tirando mais um pouquinho de valor da habilidade dele, mas a minha preferência, se fosse escolher usar o Trim para alguma coisa, é colocar ele nas 99, fazer um 5 colors aí, para você poder usar todas as suas cartas como Tate e se divertir bastante. Logo mais a gente sai uma lista aí no laboratório de Commander de um deck como Tate 5 colors, e vocês podem acompanhar as ideias que eu tive, que eu acho que é uma opção mais agradável para a gente poder explorar bem a mecânica, né? O jogador de Commander gosta de ter acesso às cartas, até porque é uma cópia só de cada, então acho que Five Colors ajuda bastante.
Cara, uma boa sacada de colocar flash nisso. O que, que você achou desse subtema de Hydras aí? Nesse deck?
Coitado do deck, né? Eu acho a Zagara excelente. Essa comandante em 4 manas, 2, 3, toque mortífero, vira, gera 2. E toda vez que você conjura uma mágica de custo X, você cria uma Hydra. Putz, excelente. Você pega, tira ela, compra o deck, tira ela e monta um deck com ela. eu acho que ela é muito boa mesmo. Uma pena que eles tenham colocado aí slots de Hydras nesse deck. Eu acho que é pouco construtivo, pouco sinérgico. Mas eu acho que é um comandante muito legal para a combinação Sultai. A Zaxara. Mais legal até que o coitado do Otrim, que fica meio apagado.
É, para quem não viu, a Zaxara, ela é uma das cartas mais caras atualmente, né? De acordo com o Goldfish, ela só perde pro... Ela tá ali junto com o Calamax, na verdade os dois só perdem para a carta azul, que anula mágica se você tem o comandante, né? Aquela carta do ciclo. As tanto o Calamax quanto a Zaxara estão ali entre quase 17 dólares, né? São os que mais estão chamando atenção aí. E, assim, ela que deveria... é uma hidra lendária que deveria estar na capa, né, em vez do Ortrime, né? Ela é 4 manas. Oi?
Eu acho, concordo com você. Ela é, deveria estar na capa.
Ela é bem mais interessante quando você olha. Ela é 4 manas, 2, 3, toque mortífero. Vira adicionar 2 manas de uma cor. Então, pô, ela pode até te catapultar da curva no turno seguinte, da curva 5 para a curva 7, né? Ou da curva 4 para a curva 6, se você não fizer o land drop. E ela tem uma habilidade estática que diz: toda vez que você conjura uma mágica com custo X, você cria uma ficha X, uma ficha 0/0 e coloca X marcadores +1/+1 nela. Fantástico.
É uma carta fantástica mesmo, é um custo super acessível, 4 manas. O comandante cai rápido na mesa, começa a causar problema rápido na mesa. Enfim, para mim, uma carta sensacional, infelizmente pouco explorada nesse deck, apesar de a gente ter algumas mágicas de custo X legais, né? Mas eu acho que é pegar ela e fazer outro deck com ela. Eu acho que assim,
a gente
pensar em destaque desse deck mesmo, você falou aí da carta, daquela carta azul, né? Tem no outro deck, nessa tem aquela preta, né? Aquela brincadeira mortal, que você pode conjurar sem pagar o custo, você controla o comandante e que exila a criatura alvo. Eu acho que é uma das melhores cartas desse ciclo, é a preta, né? A azul
é,
as melhores.
A preta é a segunda mais cara do ciclo. Boa. E outra coisa, né? Eles tiveram uma sacada legal aqui, Lucas. Eles todo deck de Commander tem um Planinauta, né? Nesse ano. E o Planinauta que eles escolheram colocar nesse deck tem X no custo, né? Que é aquela Nissa, o G, né? Que também ela triga junto com a habilidade da... esqueci o nome. Zaraxa, é isso.
Zaxara,
né? Ela triga com a habilidade da Zaxara.
Eu acho que é... A Wizards tem um hallway de Planeswalkers com power level um pouco mais baixo, que ela usa como coringas para reprintar. Acho que, infelizmente, essa Nissa cai nisso, mas eu gosto bastante dela. Eu acho que ela é um Planeswalker que cabe nesse deck. Se você descer ela lutando já, você com X alto, né, você já faz um zero aí dela muito bom, com muita carta.
Uhum.
Acho que ela pode até ser usada no Commander. Mas acho que é aqueles coringas da Wizard, sabe? A gente precisa de um Planeswalker pra reprintar mais ou menos aí, põe a Nissa. Essa coitada. Triste. Eu gosto dela.
É, ela combina com as Arades aqui também. E de resto, assim, você vai ter que pegar cartas de mutação, né? Eu não cheguei a ver aqui a fundo, Lucas. Tem alguma carta de mutação que tá nesse deck aqui, que é muito forte e que não tá dentro de Ikora? Que você não pode abrir num booster de Ikora?
Nossa, que você não pode abrir num booster de Ikora, eu acho que não. Tem num outro deck, tem uma carta que é... É, num outro deck que tem verde no Temur, tem uma carta que não vem nos boosters de Ikora, não ser o de colecionador. Mas nesse não, nesse são todas as cartas que você pode vir, que você pode abrir em Ikora. Pelo menos quando eu passei por elas, eu não vi nenhuma nova.
Tá, eu acho que tem uma aqui que não tá, pelo menos uma que não tá, que é uma besta que você muta por 4 manas e ela é 6/6 e tem atropelar. E toda vez.
Tá nesse deck?
Isso.
Eu achei que tava no outro com verde, não aqui.
E toda vez que ela sofre mutação, você dá uma Beast Within, né, uma fera interior, destrói uma permanente que não é a criatura e coloca uma ficha 3/3 no lugar. E é interessante, é legalzinho.
Sim, é legal mesmo, acho que é dela até que eu tava falando, mas eu achei que tava no Temur e tá aqui. Eu realmente acho uma carta legal, assim, mutação ser 4 manas, eu acho realmente bom, é um custo bem mais justo do que os 6 dela. E esse Mente Suga, não tem Ikora, porque eu realmente não me lembro. Você se lembra?
Não, não tem Ikora também. Mente Suga, ele é 6 mana, 5/5, voa e tem mutação por 5. E toda vez que ele sofre mutação, você exila com a face voltada para baixo o card do topo do Grimório de cada oponente, hein? E aí você pode olhar e jogar aqueles cards enquanto eles permanecerem exilados. O detalhe é que essa carta não deixa você pagar custos, né? É como se fossem de qualquer cor, né? Então você...
Isso é triste.
Ah, mas você tá num deck de três cores, hein, Lucas?
Você tá num deck de três cores, mas essa carta é preta, né? Se você quisesse colocar um deck preto, como, por exemplo, o do Gont, né, que é um deck que é daquele comandante de The Revolt, que também te deixa jogar a carta dos oponentes, ela, por exemplo, te traria um problema, né? Você precisa usar uma lanterna do comandante com ela. Não, lanterna do comandante não, lanterna cromática com ela.
É verdade. Mas de qualquer jeito, né? Você pode jogar, então, são terrenos, né? Naturalmente artefatos também. É uma cartinha de valor.
É, interessante.
É. É, bom, vamos passar para o próximo, então, que é o Timeless Wisdom, que é o deck da Gavi. Esse, sim, é o deck mais caro, né? É, se você for comprar na loja ou comprar as cartas avulsas, né? Graças à própria Gavi, que é um dos comandantes mais caros, né? A Gavi, ela é Jeskai, duas e uma Jeskai. Então, são cinco manas, 2/5. Você pode pagar zero, né? Para reciclar a primeira carta, que se você recicla a cada turno, já tem bastante valor aí, porque você pode reciclar as cartas antigas que anulam mágica, destroem criaturas, né? Que custavam 6 ou mais para reciclar. E diz assim, toda vez que você compra o segundo card a cada turno, você coloca uma ficha 2/2, né? Verde, vermelho e branca. Então, baita comandante, esse sim, hein?
Gosto bastante dela, Victor, gosto mesmo. É, eu acho que ela ou podia ser uma maninha a menos aí, um 4 manas 2/5, ou pelo menos ser 3/5, para ficar mais bacana ainda, mas é uma protetora, né? Tem que ter uma defesa alta. A gente sabe, é uma resistência alta, a gente sabe que o Wizards funciona assim. Mas essa habilidade de reciclar por zero uma vez a cada turno, excelente, sensacional. Veio na coleção aquela, né, veio no deck, aliás, aquela onda desmanteladora, que custa 8 manas para reciclar, e quando você recicla, você destrói todos os artefatos e encantamentos. Reciclar para zero, fazer por zero isso, é absurdo. É absurdo mesmo. No Commander você deixa todo mundo sem ramp, no geral. É uma comandante bem legal, além do que, além de você reciclar, ela vai te fazendo ficha, né? Ela vai povoando aí o teu campo.
Ah, e você comentou do custo, Lucas. Você não acha que dá pra assumir que ela custa, sei lá, 3 manas ou 3,5? Porque se você tirar o valor de reciclar por zero assim que você castar ela, você já tá economizando mana, né?
Claro, você tem razão. Não tinha pensado por esse lado.
Você pode fazer isso tanto no seu turno como no do oponente também, porque é a primeira que você recicla cada turno, né? Nos dois oponentes. Mas aí cria também muita opção, né? E dificuldades no deck build, eu imagino, porque você tem que ter um balanço aí entre cartas boas, cartas úteis e cartas que tem reciclar. Você vai precisar de uma densidade alta de cartas que tem reciclar, mas nem todas são fantásticas assim, né?
É exatamente essa a questão, Victor.
É.
Eu procurei a lista de todas as cartas que existem com reciclar. Poucas delas são excelentes, pouquíssimas. Você consegue tirar um valor bom. Ilustracionista ágil, né, que anula a habilidade ativada ou desencadeada. Essa própria carta nova e essa onda desmanteladora. As outras, elas estão, a maioria está entre o regular e o ok. Né? Então, não esperem que, vou reciclar zero, vou crescer e vou explodir no jogo. Dificilmente você vai fazer isso, a menos que você consiga aí, fazer uma cadeia, né, de descartar, comprar, muito boa. Mas é um comandante que tem o seu valor, apesar de reciclar, ainda precisar de um pouco mais de apoio no comando. Né, que a gente
Você está querendo dizer que a gente precisa, então, para as cartas antigas de reciclar, né? Tipo, Decreto da Justiça, Decreto de Aniquilação, Decreto do Silêncio, aquelas que reciclam por milhares de manas.
Três cartas, assim. E aí, você vai montar um deck baseado em 5 cartas com reciclar? Mas, assim, sem dúvida, eu acho que são a forma que a gente precisa correr para eles.
Olha só, boa sacada.
Está super caro, né? Explodiu de preço, Decreto de Aniquilação também está bem caro.
Sim, conta dela, né? Conta da Gavi. Acho que o pessoal olhou para ela e falou, agora tem um jeito de jogar de graça. E o melhor é que reciclar não pode ser anulado, né? Também é uma habilidade, você pode anular com coisa que anula habilidade, mas normalmente não vai ser anulado, então é muito bom. E você ainda vai tirar uma carta, né, de valor das coisas, além dessas cartas que têm o efeito quando elas reciclam. Eu tava procurando aqui, tem Sharknado nesse deck? Você chegou a encontrar?
lista não. Não tem.
Nossa, que horror. Precisa de um Sharknado aqui, cara.
Precisa.
Nossa.
Precisa mesmo, uma pena. A Wizards não colocou. Ela colocou aqueles encantamentos de Monquete, né? De Hora da Devastação lá. Então,
tem... Ah, não, você... É, tem Vingança de Acroma como um bom cycler também, né? Vingança de Acroma é ótimo. Deck branco, mais removal, ok. É.
É, mas assim, eu acho que falta um corpo, assim, sabe? De carta. Isso faz diferença.
É um deck que já é caro, né? Você vai gastar mais nele do que nos outros. E provavelmente você vai gastar mais pra fazer um upgrade também, né?
Sim. Porque assim, você pode comprar ele e as lojas estão vendendo por uma média de R$230, R$240. E só se você não for usar ou quiser recuperar a parte do dinheiro, você vende o Anula Azul lá, a Tutela Feroz, recupera uma boa grana e reinveste no deck. Claro que eu sugiro que você use Tutela Feroz. Mas, se você precisar reinvestir, eu acho que é uma opção, porque você faz dinheiro comprando esse deck, né? Afinal, ele tá aí custando em média R$400, R$410
Tutela Feroz é o counter gratuito que está no menor preço da liga, praticamente R$150, né? Então você paga mais da metade desse deck, vendendo só uma carta, tá ótimo.
Foi a mesma coisa que aconteceu com o Tribal de Vampiros e a Proteção de Teferi, né? Naquela época os decks eram R$150, R$160 e a Proteção de Teferi custava R$120.
É, sempre tem, né, esses tesouros aí. Mas, Lucas, eu acho que eles acertaram tanto na Gavi que eles nem pensaram muito em fazer a segunda lenda aqui, né? Porque o Akin não fede nem cheira perto desse deck. Ele é meio sem graça. O Akin ele é duas e uma Jeskai também, mesmo custo da Gavi, né? 5 mana, 3, 4 voa. Toda vez que você cria uma ou mais fichas pela primeira vez a cada turno, você cria uma ficha de criatura branca 1 que voa. E você pode pagar 6 manas para dar golpe duplo para todas as suas fichas até o final do turno. Então é meio meh.
É isso aí, meio meh mesmo. E 6 manas é bem pesado, né? Para você dar golpe duplo. Só para as fichas ainda. Se desse para todas as criaturas, né? Mas 6 manas só para as fichas eu acho que é pesado. De fato é um comandante esquecível. Né?
Inclusive, é uma daquelas cartas que se você quiser mesmo fazer um deck de reciclar, né? Apesar da própria Gavin fazer fichas dela, você vai sacar ele do deck, hein, Lucas? Vai colocar alguma coisa que recicla, alguma coisa que tem mais a ver com o tema da Gavin, não?
Eu também acho. Ele tem uma sinergia, mas assim, é bacana que a ficha voa, né? Então você tem, você precisa parar criaturas grandes no, que voam sem voar, que voam com voar, né? A vacina, alguns demônios, você consegue, mas é uma ficha, um, e quando você cria a ficha a primeira vez a cada turno, assim, acho que vai chegar um momento que você vai falar, pô, isso aqui tá mais me estorvando do que contribuindo.
É justo. Uma outra coisa boa desse deck é que ele é o único dos cinco que tem Ash Barrens, né? A Desolação Fumegante, que é o terreninho que você recicla, terreno básico lá, que é a Estrela do Pauper, né? É difícil de encontrar. Então, mais um motivo aí para esse deck estar um pouquinho mais caro.
Tem outra coisa legal nesse deck, que os partners, né, aquele tubarão, o Chabras, aquele tubarão alto. A estrela do deck acaba sendo ele para muitos jogadores que gostam de fazer algo divertido, e esse tubarãozão aí, para quem quiser se divertir, é o rolê. Combina o Chabras com a Bralin. Vai ficar forte? Provavelmente não, mas você vai com certeza tirar umas risadas aí junto com a galera.
Nossa, é um tubarão com asas, mano. E tá escrito Tubarão Celeste no nome. Ah, como não utilizar, né?
Pois é. Não, excelente. Ele é maravilhoso. Críticas.
Meu Deus. Bom, o próximo deck é Arcane Maelstrom, né? É o segundo deck mais barato também. Só que ele tem o Kalamax, né? Que é atualmente o segundo commander mais caro, né? Se você for comprar avulso, né? Ele tá R$20 o preço médio na liga. Mas lá fora, esse preço da liga tá defasado, viu? Porque lá fora, o preço médio tá $17, cara. Então, acho que o pessoal tá bem alto. O pessoal não acordou aqui no Brasil ainda, hein? Acho que tá na hora de comprar. O Kalamax, ele é Temur, né? É vermelho, azul e verde. Ele custa 4 manas ao todo, ele é 4-4. E quando você conjura a primeira mágica instante, em cada turno, Se ele tiver virado, você pode copiar aquela mágica e escolher novos alvos. E toda vez que você copia uma mágica instantânea, você coloca o marcador mais um neles. Ele tem que estar virado, isso é um problema, né? Mas tem como contornar isso, e a comparação clássica acho que é com o Rico, também do primeiro produto de comanda, que você tinha que baixar por 5 manas, ele era 2-2 muito frágil, e você tinha que pagar a mana para copiar a mágica que você queria. Ele também podia colocar ficha de bicho, né? Mas estava nas mesmas cores. E aí já dá o tema do deck inteiro, né? Que é jogar mágicas instantes, é jogar no turno do adversário, é jogar mais de uma por turno, né? E não sei, me parece uma ideia interessante para essas cores, né? O que você achou do deck, Lucas?
Eu achei o Kalamax, na minha opinião, o melhor commander desses que eles lançaram esse ano, né? O melhor comandante, divertido, uma mecânica muito interessada. Como Snowball lá, né? Porque agora a gente tem com o Nexo do Destino, né? A gente tem aí. Né? Então a gente vai.
Perdão, Lucas, ele cortou aqui seu volume. Com o Nexo do Destino, a gente tem o quê?
A gente tem aí um ganho importante, né? Porque agora a gente tem um turno extra em velocidade de instantânea. Então, se a gente conseguir abusar disso, né? Copiando esses Nexos do Destino, a gente vai indo pra caramba. E aí o Kalamax vai ficando cada vez. Eu acho que é uma mecânica muito acertada mesmo. O Temur sempre teve muito foco em criaturas, né? Animar, Ominaf, Surrak. O Maelstrom tinha aí uma questão de ser um combo, um good stuffzão, mas os outros focavam muito em criatura, e acho que o Kalamax vem pra dar um respiro aí pra essa combinação de cores. Minha carta, minha criatura lendária favorita aí da coleção para ser comandante é ele, sem dúvidas. Muito, muito acertado. E bem equilibrado, né? 4-4 com duas habilidades absurdas.
Ele pede um certo esforço, porque ele tem que estar virado. Num mesão até que é fácil, você escolhe aquele jogador coitado que tá sem bloco, né, e deixa ele virado, e não custa muito para tirar valor dele, é a primeira instante a cada turno, né, é no seu, no do adversário, e assim vai, você pode copiar e escolher novos alvos, é muito bom essa habilidade mesmo. Esse deck contém a maior afronta à Color Pie desta coleção, né, desse Commander 2020, que é a Musa da Clareira, ou como é que é o nome em inglês mesmo desse negócio? Eu esqueci. Glare Muse, né, alguma coisa assim. É um bicho verde, 3 manas, 2/4. Toda vez que um jogador conjura uma mágica, se não for no próprio turno, aquele jogador compra uma carta. Então o verde passou de punir quem fazia isso a premiar aqui quem faz isso. Ridículo.
Eu não tenho muito o que dizer. Assim, eu como jogador de azul, eu fico muito frustrado com essa carta verde. A Wizards, né, ela vem focando muito, né, cor verde nesses últimos tempos. A gente tem visto aquela piada, né, de que o verde passou de uma cor que não fazia nada para agora poder fazer de tudo, principalmente no Commander. E aí eles vêm e continuam fazendo isso. A Musa da Clareira tá aí pra gente ficar com mais raiva. Principalmente quem for jogador de branco aí, né? Que deve estar esperando coisas boas já há algum tempo. E ver o verde ganhando os melhores presentes.
Ah, coitado do branco, né? O outro Commander aqui, né, desse deck Temur, nós não estamos falando dos parceiros porque eles não são realmente bons, tá? O outro Temur aqui, ele é o Xiris, a Tempestade Serpenteante. Custa 5 manas ao todo, 3/5 voa, mais uma voadora aí, né? Toda vez que um oponente compra uma carta que não é a primeira carta da etapa de compra dele, você cria uma ficha de criatura verde 1/1 do tipo cobra. A ficha não voa, tá? E toda vez que ele causa dano a um jogador, você e aquele jogador compram aquela quantidade de cartas. Então, ele meio que se retroalimenta, ele pune os decks, qualquer deck de Commander, na verdade, porque qualquer deck de Commander vai comprar muita carta, né? Então, ele pode, inclusive, ser o teu Commander principal numa estratégia completamente diferente, uma estratégia bem alternativa àquela que o Kalamax pede para você fazer, né? Então, é um deck que tem valor nesse sentido, né, Lucas? De te proporcionar caminhos diferentes aí, decks bem diferentes, com pegadas bem inovadoras até, né?
Eu acho que o Xiris, né, não sei como pronuncia, mas ele traz aí uma estratégia que você pode pensar num group hug, né? Que é aquela estratégia de você e o seu oponente se ajudarem mutuamente, porque eles compram carta junto com você, né? Quando ele causa dano de combate. Mas tem uma coisa engraçada, assim, pra mim com essa carta, que é o seguinte, você olha pra ela, o bicho é uma cobra leviatã. Fala, putz, esse bicho assim, é escroto, né? Absurdo. Bicho 3/5 e ele ajuda os oponentes. Pô, oh, na moral, esse bicho pra mim tinha que ser 8/8.
Ah, é.
Você vê essa
é uma boa sacada.
Mas aí, pra mim, é um tinha que ser um bicho muito mais grande, robusto, amedrontador. Eu acho que erraram aí na sinergia do desenho. Mas, particularmente, não gosto dessa estratégia da vantagem do oponente, principalmente da carta. É muito, muito problemático, mas tem gente que gosta do group hug, né? É, acho que mais um comandante que traz essa questão de você poder fazer uma outra estratégia, né? Dentro de um deck. Para quem gosta, tira ele do Kalamax, faz outro deck com ele e joga com o Kalamax aí livre.
É, eu acho que os oponentes vão ter mais medo mesmo das cobrinhas que ele faz, não especificamente dele, né? Que realmente 3/5, mas ele tem potencial para fazer muitas cobrinhas. Tem carta azul, tem uma. Isso, eu não sei se essa carta tá aqui, mas me lembrou na hora uma carta azul que é duas banas, você e seus oponentes compram duas cartas. Ou é você e o oponente alvo, não lembro. Uhum. Mas esse tipo de coisa já gera muito valor dentro de um deck desse, né?
Sim. É pra criar ficha e tal. Acho que é pra quem tá disposto aí a dar compra pros outros, ou meter alguma coisa que não deixa os outros comprarem tanta carta, né? Talvez pra dar uma segurada, né? Na freneticidade que isso pode escalar, né? Pra não deixar a galera com tanta carta na mão. Acho que pode ser uma alternativa. E esse deck tem aquela carta legal do ciclo também, que é a Verna, que é escolher novos alvos por mais de alvo, aquele golpe defletor. Também gosto bastante. E tem o Kalamax na ilustração, né?
Ah, e nesse deck que tem a vermelha do ciclo. Ah, tá. É, mas olha, Lucas, uma outra coisa, né? De novo, chamando a atenção, é muito estranho isso. Eu tô olhando agora, né? Terça-feira, dia 12, o Kalamax lá fora, na pre-order, em média, nas lojas da TCG, tá $17, tá? O mais barato é $12,50. O dólar tá quase R$6 hoje. Aqui no Brasil, em lojas da Liga Magic, você encontra por R$20?
R$19,50, R$20, R$21.
Cara, assim, se você realmente se interessa, né, tem que correr logo, tá? Aqui tem que aproveitar essa, nem sei se é promoção, né, mas aproveitar o momento aqui, né, porque...
Na verdade, eu acho que as lojas estão fazendo isso, Vitor. A gente não tá vendo muito bom, né? Justamente com o dólar alto. Se você colocar o preço lá em cima, o pessoal já não tá comprando muito, né? Eu acho que é uma estratégia, porque de fato eu acho ele o melhor comandante dessa leva aí, né? De comandantes de Ecória e tal. E acho que tem potencial pra ser uma boa de uma estrela no Temur. Então, se você curtiu, compra o deck completo. Né? Tem cartas boas, tem reprints bons, né? Tem Etale, que é uma carta que eu gosto muito. Tem aqueles goblins que voltam instantânea, né? E você pode conjurar esse que é um reprint legal também. Tem grevas. É um deck bacana, um deck que você consegue extrair muita coisa dele. É a hora de você investir aí, porque de fato é um comandante que pode vir a subir de preço. E tem aquela carta muito bacana também nesse deck, que é Cajado Gemelar, que é aquele artefato que te faz copiar uma vez adicional cada vez que você copia alguma coisa, né?
Nossa, absurdo. Deixa eu ver. 3 manas, artefato. Se você copiaria uma mágica uma ou mais vezes, em vez disso, copia aquela mágica aquela quantidade de vezes mais uma vez adicional. Você pode escolher novos alvos para cópia adicional, ok? 7 manas, vira, copia a mágica instantânea no feitiço alvo e você pode escolher novos alvos. Nossa, só de ficar paradinho, não exigir que você pague mana para copiar uma mágica que está sendo copiada, já é interessante. Né?
Você imagina que isso com o Kalamax, você conjura, copia com o Kalamax, copia com ele. Você tem três vezes uma mesma mágica, assim, fora de condições, né? Eu acho que é muito bom.
É, um raio vira 3 raios, um ramp vira 3 ramps, e assim vai, né? É absurdo, né? Pode snowballar fácil mesmo. É, o último deck que a gente vai ver é o Ruthless Regiment, né? É o deck Mardu. Mardu é a cor que sobrou, né? E o commander da capa aqui é a Jirina Kudro, né? Esse é o segundo deck mais caro desse commander. A própria Jirina, ela é 4 manas, 3-3, tem uma habilidade estática de dar mais 2, mais 0 para os outros humanos que você tem. Então, Mardu sendo Mardu, né? Muito agro. E a outra habilidade dela é, quando ela entra num jogo, ela coloca uma ficha branca 1/1 do tipo humano soldado, tá? Pra cada vez que você conjurou o commander da zona de comando nesse jogo. Então, na primeira vez ela já coloca, certo? Eu tô ficando louco.
Sim, na primeira vez você já coloca.
Ah, então você coloca uma ficha que na verdade vai ser 3/1. Né? Então você coloca 4 manas, invoca uma 3-3 e uma 3/1. Ok. Esse é o deck agro, dá pra, até pra ver, né? 32 criaturas aqui na build dele. E, bom, se você curte humanos, né, se você curte, se você já tem uma base também, durante, se você já joga Commander há algum tempo, você deve ter uma base legal de humanos, uma curva baixa aí, esse é o deck pra você, dá pra brincar, dá pra fazer várias coisas com ele, e ele é o segundo mais caro. O que, que você achou dele, Lucas?
Olha, é o deck que eu tenho mais sentimentos controversos, assim. Eu não gosto da Jirina, né? Aliás, eu fui trazer com dois R's, né?
Foi, deu uma robotizada forte agora, de novo. Você disse que não gosta da Jirina.
Eu não gosto da Jirina, coitada, e no Brasil ela foi traduzida com dois R's, né? Ela foi traduzida como Jirina. É. Ficou esquisitíssimo o nome da coitada. Assim, o pump dela é bacana, legal, mais 2, mais 0. Mas você não quer ficar mandando seu general para a zona de comando, né? Então, para você tirar bastante valor dela, você precisaria que ela fosse para lá muitas vezes. E ela vai ficar cada vez mais difícil de ser conjurada, que é algo que você não quer. Mas beleza, os oponentes vão tirando ela, você vai castando e continua gerando valor. Legal. Mas tem outros comandantes que você pode fazer isso melhores. Infelizmente, eu acho que a coitada da Jirina não é o melhor general aí que a gente tem. Acho que os dois generais Mardu, aliás, que vieram nesse deck, né? A Kelsin, também, infelizmente.
Kelsin. Kelsin, a peste. Ela custa uma Mardu, né? Uma vermelha, uma branca e uma preta. Por 3 manas, 2/2 vigilância ímpeto. Tem mais um para cada marcador de experiência que você tem. Aí você fala, pô, mas experiência não é um tema grande aqui em Commander. Só que ela mesma tem como ganhar experiência, porque ela pode virar e causar um ponto de dano a uma criatura que você não controla. E aí, se aquela criatura morre nesse turno, você ganha um marcador de experiência. Então, você pode até pegar cartas que mexem com o marcador de experiência de produtos passados, né? E montar um commander mais específico, aprimorar esse e tal. E ela tem vigilância e ímpeto, né, cara? Então, ela já pode entrar batendo o quê? 5, 7, dependendo de como você tiver com a experiência.
É, nesse sentido, ela é um comandante, assim como a Jirina, que teoricamente vai crescendo, né, ao longo do jogo, por conta uma de colocar ficha, essa de pumpar o poder. Mas você vai precisar, geralmente, você vai precisar utilizar de cartas que destroem criaturas, dão remoção global, e aí usar a Kelsin para completar. Porque um de dano no commander é muito pouco, né, Victor? Você tira pouca coisa, talvez no early game você até tire, né, algum Maves do Paraíso, algumas coisas aí, mas ao longo do jogo a galera vai começando a colocar bicho 7, 6, 6, é um de dano e não tira mais nada.
E o 1 de dano, né, assim, esse 1 de dano podia crescer conforme, sei lá, o número de vezes que você baixou seu comandante, ou poderia pelo menos ser 1 de dano em qualquer alvo, para você tirar um planinauta, né, eles restringiram demais, assim, você só pode dar dano em um bicho que você não controla, e aquele bicho tem que morrer, e aí sim você ganha marcador de experiência, né, então as estrelas têm que se alinhar para você ganhar experiência nesse caso.
É basicamente isso. Acho que é muito esforço para você tirar pouca coisa dela, assim. Ela não é ruim, mas também não acho que ela seja uma estrela, né? Nem infelizmente usa. Mas estão na cor certa, né? Acho que para você ter um tribal de humanos, assim como cavaleiros, o melhor é que seja Mardu.
E qual é a carta daquele ciclo lá, né? Gratuito?
Manobra Impecável, não é? Uma Manobra Impecável, que é a branca. Que dá indestrutível para suas criaturas e você conjura sem pagar o custo se você controlar seu comandante.
Tá, ok. É isso que esse deck quer fazer, né? Ele quer ganhar turnos e tal. É
uma carta excelente para muitos decks que a gente já tem aí, né? Um Edgar Markov, a maioria dos decks você lesne com tokens, é uma staple do branco, sem dúvida nenhuma.
Ah, então. Então tá aí, cara. Matamos o assunto de Commander.
Antes de a gente terminar, então.
Claro, por favor.
Uma carta que a gente estava precisando no branco, que é alguma coisa que ajudasse a gente a rampar, e aí eles trouxeram isso aqui nesse deck Mardu, que é Patrulheiros dos Confins. Aqui é 3 manas, 3 iniciativas, você pode olhar um card do topo do seu grimório a qualquer momento, e enquanto um oponente controlar mais terrenos que você, você pode jogar terrenos do topo do seu deck.
Uau! O branco fazendo isso? Fantástico!
Sim, conserta bastante o problema do branco de ramp. Se a Wizards fizer mais cartas nesse estilo, eu acho que é um ganho muito grande para a cor branca. E é uma das melhores cartas da coleção por estar na cor que está. Mas se isso fosse no verde, a gente não estaria falando dela. Mas no branco, eu acho que torna uma das melhores cartas da coleção. Todo mundo que tem deck branco vai precisar comprar essa carta aí, sem dúvida nenhuma. Principalmente quem tem os mono whites, né?
Nossa, ela é fantástica, cara. Eu tô vendo aqui, é uma das cartas mais caras desse produto, né? Desse deck específico, é a segunda carta mais cara. Ela só perde pra Manobra Impecável, que é a carta do ciclo gratuito, né? E justo, né, cara? O branco dificilmente faz uma coisa assim. Como você falou, todo deck, todo mundo que joga de branco, se não tiver acesso ao verde, vai querer ter esses patrulheiros, pô.
Uhum. Sem dúvida.
Nossa, e é quanto um oponente tiver mais terrenos que você, né? Nem oponente alvo, nem nada. É um oponente apenas. Se ele tem mais terrenos que você, você pode jogar o card do topo. Nossa.
Eu acho que esse deck é o deck assim que tem cartas fora o comandante, né? Cartas novas, mais legais. Porque também tem especialista em espécies, que entra em qualquer deck tribal com a cor preta. Tem Esquadrão do Fluxo de Fogo, que é outra carta excelente, que vai te permitir fazer um efeito parecido com o que o Luca faz, né? Enfim, eu acho que é um deck que veio com boas cartas novas, não tem grandes ataques, talvez, como tem os outros, tem um ou duas muito boas, aqui tem muita carta legal.
Porra, que bacana. É, cara, eu não tinha reparado nessa carta, que bom que você chamou atenção. E de resto, Lucas, no geral, assim, tem mais algum destaque do produto? Ou algum erro ou acerto que você gostaria de destacar da Wizards?
Erro, sem dúvida, é o Anula Azul, né? Infelizmente, na minha opinião...
Um jogador de azul reclamando desse counter? O quê? Ainda bem que eu tô gravando isso.
Sou justo nessas horas. Eu acho que, assim, é óbvio, todo mundo que joga de azul é um puta de um presente. Mas se você parar pra olhar as outras cartas do ciclo, é a carta mais roubada.
Uhum.
Você já desce o seu comandante já protegendo ele tranquilamente. Então acho que se torna a carta mais roubada por conta disso. Eu tenho um Baral e a carta é perfeita no Baral. Você não precisa, como a Fold, descartar outra carta, perder ponto de vida. Que é... A Wizards acaba pesando um pouco a mão no azul, né? Infelizmente. Mas assim, eu gosto, tô muito feliz com isso. E por outro lado, acho que ela acabou errando a mão na carta verde desse ciclo, né? Que é que previne o dano das criaturas dos oponentes. Nem me lembro o nome da carta, acho que é Brumas Ofuscantes. A gente tem um ciclo com 3 cartas muito boas, uma carta justa e Brumas Ofuscantes aí que cai muito, na minha opinião, né? Você podia rampar de graça se você controlasse o comandante. Pega lá no qualquer, põe em jogo virado. Acho que isso você já teria uma forma aí de fazer uma carta um pouco mais atraente, né? Porque você não quer fazer isso, a menos que seja um deck, que você vai perder uma troca, né? Um ataque você vai perder, enfim. Acho que os dois são esses. No geral,
bem lembrado.
Muito bom os 5 comandantes, assim, 5 listas muito, muito boas.
Ok. Eu não sou consumidor desse produto, né? Mas eu fiquei surpreso primeiro porque eles trouxeram 5 decks em vez de 4. E segundo, porque eles meio que ligaram os temas à Ikoria, né? Reciclar, mutação e tal, né? Isso parece ser uma liberdade específica desse ano, porque eles terão novos produtos chegando, né? mas eu não gostaria de ver isso de novo fora de um ano em que eles têm mais produtos de Commander. Acho que o jogador que está acostumado a comprar o produto está acostumado a ver temas mais abrangentes, né? Ele quer desacoplar um pouquinho do que está acontecendo no Standard e ter mais liberdade para explorar cartas antigas, explorar o que ele já tem também, né? E aqui parece um pouquinho mais preso. Tem motivo para comprar, né? Tem cartas aqui, algumas dessas inéditas aqui me parecem essenciais para quem vai querer jogar os mesões ali e aprimorar seus decks, como essa última branca que você falou aqui. Ainda tô babando nessa carta.
Muito boa mesmo.
Uns bichinhos de 3 manas aqui.
Vou fazer assim às vezes da Wizards, assim, um pouco na contramão do que você falou, na contramão entre aspas, porque eu achei muito legal eles terem feito essa tentativa de acoplar o produto de Commander com o Ikoria. Eu acho que até para você atingir jogadores de mais formatos.
Lucas, de novo deu uma robotizada. Você está falando que você acha que quando eles fazem esse acoplamento, né, com o tema de core, que acontece?
Eu acho que eles chamam jogadores de mais formatos para estarem inseridos nesse produto que estão lançando.
Justo.
Muito divertido, né? Eu jogo só Commander. Se eu não tivesse esses produtos de Commander, provavelmente estaria mais difícil de eu ter acesso ao mundo de core. Então acho que nesse sentido é legal que o jogador de Commander também se ambienta no mundo que a gente está no Magic atualmente. Isso é um ponto muito positivo, mas eu concordo com o que você está falando, que peso, a Wizards vai precisar sempre inovar. É a possibilidade dela tentar trazer mecânicas mais fortes daquele mundo que não poderiam estar no Standard para estar no Commander. E vamos ver se ela acerta nos próximos anos. Eu estou torcendo para que sim.
Você não está sozinho, não. Deve ter muita gente esperando que eles acertem a mão também. Um último aviso, esses produtos aqui não tem os triomas e não tem os ultimatos também, tá? Trioma acho que é meio que, né, direto, assim, quase que obrigatório, se você for comprar um deck, um upgrade obrigatório. E os ultimatos, aí fica à sua discrição, né? Ultimato é um pouco arriscado pelo custo de mana, tem muitas outras opções. Mas a gente pensa, né, que tá saindo junto com o Ikoria, então ele tá maximizado, né, para aproveitar o potencial junto com as cartas de Ikoria, e não, né? Os triomas foram um exemplo disso, eles poderiam ter colocado, mas não, né? Então fica aí a dica também, você vai ter que abrir uns boosters de core ou negociar com pessoas que têm as cartinhas novas.
E os triomas são caros, tá, Victor? 40 pau?
É mesmo? 40 pau?
Acho que é mais ou menos por isso que eu vi, tava 40, não sei se baixou.
Porra, é porque acho que deve ter pouca oferta por aí, por conta da pandemia também, né? Acho que não sei se o pessoal tá abrindo muito produto de core. E outra, né? Enquanto você está jogando Standard, vai 4 no deck, né? O pessoal joga o set inteiro. Eu tô vendo aqui, sim, de fato, cara, R$40 mais barato. Né?
É um preço meio caro, né? Para um terreno que entra virado, né?
Saiu do Standard e não vai jogar, né?
Eu imagino que não, né? Só se jogar Pioneer, eu não entendo nada de Pioneer.
Acho que mesmo Pioneer não, mas é difícil. Um ou outro, talvez, e alguns decks específicos. Talvez você queira esperar, então, porque com certeza, cara, por metade disso, menos da metade, você vai conseguir depois que cair do Standard. Tem que esperar um ano, mas acho que você consegue bem mais fácil. Então é isso, Lucas. Algum recado final?
Só queria agradecer demais aí ao convite, disponibilidade, então, desculpa os momentos em que faltou, não é um microfone pro, não é um foninho pro, mas eu espero que eu saia. Agradeço a confiança, quem quiser continuar acompanhando o que eu posto nos dias, vocês são muito bem-vindos para entrar em contato comigo também, estou disponível.
Desculpa aí o ouvinte se deu problemas, deve ter robotizado a voz do Lucas algumas vezes. O microfone é ok, eu acho que foi a internet mesmo, viu, Lucas? Quando você começa a falar, acho que a transmissão de dados, a sua, né, o seu envio de dados aumenta, e aí tá dando robotizado toda hora. Mas eu acho que dá para entender, né, a sua mensagem aqui. Se o ouvinte realmente está interessado, ele vai acompanhar, sim. E aí, para próximas vezes, a gente tenta pensar, a gente tenta uma configuração melhor, né, talvez um horário melhor, não sei, que dê para que não tenha tanto problema assim no som. Mas é isso. Matamos aí a pauta de Commander, eu prometi meia hora, foi uma hora, como sempre.
Desculpa, gente.
Não, eu que me desculpa aqui. Mas obrigado, Lucas, pela sua dedicação aí. Continue com os artigos, parabéns pelo. Eu sei que Commander mexe muito, né? Os seus artigos têm muita visualização mesmo, tá? Porque, porque o tema é apaixonante mesmo, né? O que mais faz falta agora é o Gathering, são os mesões, né? Se a gente puder aqui suprir um pouquinho da falta disso, falando sobre produtos que as pessoas vão testar depois, né? Tão ansiosas para comprar, nossa missão está cumprida, né? Então fica aí o recado. Obrigado, Lucas, e até a próxima, cara.
Até.
Fase final, para você que já está de saco cheio.
Ainda sobre companheiro, falando em frase da semana, o Eduardo falou assim: ah não, ninguém mexe no meu giromba, pô. Estranha essa frase fora do texto, né?
Exatamente.
Mas tudo bem, eu acho que ele tava com medo de tomar ban na giromba, né? Mas como não vai ter ban no Standard, nem no Modern, nem no Pioneiro, então talvez mexa na giromba no Legacy. Mas aquele deck é meio meme, né? Não é pra tanto, não.
É, mas no Standard tá bom, tá tranquilo. Tá
sim.
Tá tranquilo, tá favorável.
E de resto é isso, né? Mais uma semana. Semana que vem a gente. Eu tô pensando ainda se a gente entra com o top 10 de tema e os nossos apoiadores vão conseguir votar, né, nesse top 10. Mas tem uns temas aí que a gente precisa trazer, sim, né? Estamos começando a ficar enjoado de companheiro, né? Até você que tá um pouquinho longe do Magic já tá.
É, só isso no formato não standard, né?
É bom, a gente vai ter alguma visão aí do que vai acontecer com Vintage e com Legacy, né? A gente vai ter aquele anúncio de ban. Então, é bastante expectativa aí, né? Eu ainda não sei como é que eu me sinto contra esses anúncios, cara. É muita apreensão, assim. Semana que vem vai ter ban. Esquisito isso, né? Cria instabilidade, né? Cria ansiedade.
É meio estranho fazer isso, né? Mas só ter anunciado logo.
Tudo bem. Outra coisa, eu em termos de recomendação também, de agora que a gente está meio parado, né, mesmo, não sei se você tem recomendação de livros, séries, filmes, alguma coisa. Eu queria dizer que eu fui assistir Lost e fiquei perdido, tá?
Meu Deus.
Desculpa, piada ruim, mas eu não recomendo, não. Qualquer coisa que tenha o J.J. Abrams e aquela empresa dele, a Bad Robot, tem que ficar com o pé atrás, assim, porque ele tem uma técnica de contar história chamada Mystery Box, em que ele te apresenta um mistério e aí ele não te dá a resposta. Em vez de te dar a resposta concreta para o mistério, ele te dá um mistério ainda maior. Olha para essa coisa aqui e tal. E aí depois ele tem um mistério ainda maior, né? E ele fica te enrolando e quando você vê, você não consegue ter uma noção exata do que está acontecendo. Ele fica muito aberto à interpretação e ele mesmo se perde, né? Ele se fecha ali numa rua sem saída, né? Então eu não gosto disso, não. Mas se eu tiver que recomendar alguma coisa que tenha Bad Robot, né? É o Westworld, a primeira temporada, que passou na HBO.
Westworld é muito bom.
É muito bom. O pessoal da HBO é sério, então eles não deixaram o J.J. Abrams fazer a Mystery Box dele, né? Você consegue ter as respostas. Você assistiu a segunda temporada?
Assisti.
Cara, eu diria assim, ó, assiste a primeira, né? Não precisa assistir nem a segunda e nem a terceira, porque eles se perdem. Só que se tem uma coisa pra você ver na segunda temporada,
cara,
não, eles, assim, fica muita viajeira, eu acho. Mas aquele episódio do nativo norte-americano, do Akatita, eu acho que é o oitavo episódio da segunda temporada, que é todo praticamente feito, né, na língua deles. Eu não sei se é Sioux, se é Iroquês, mas é lindo, cara. É maravilhoso aquele episódio. É de uma humanidade, né? Impressionante a mensagem que a história dele passa, apesar de, no final das contas, ele ser um host, né, um anfitrião, mas é uma história tão, tão pura, né? Tão fácil de entender, tão bonita a história dele. Eu gostei muito daquele episódio, cara.
Eu gostei da série como um todo, cara. Não vejo tanto. É que muda muito, né? Mas eu falo, eu por exemplo, assisti todas as temporadas de Weeds. E eu falo, por exemplo, Weeds, cada temporada é exatamente cada temporada, mas a cada duas temporadas é uma coisa totalmente diferente.
Eu assisti
e todas
uma
elas são boas, entendeu?
Sei lá.
Todas elas são boas, só porque você vê a evolução das coisas e ela muda muito de uma temporada pra outra. Então, eu não me importo muito de mudar muito a série e se seguindo um conceito.
É.
Então, assim, né? Só pra ter uma referência, eu não me importo muito. Eu gostei das todas as temporadas, cara. Não tive muito problema, não.
Ah, é que é difícil evitar comparação, né? A primeira, dá pra ver claramente ali em Westworld que eles tinham uma ideia na primeira temporada.
Eu acabei.
O que fazer, até onde ir. E aí ele fala, fez sucesso. Então inventa aí o que fazer com essa. Transforma numa franquia. Pronto.
Mas eu achei as duas outras temporadas, elas são alinhadas. Elas são diferentes da primeira, mas elas contam uma história. Ela é fechada, não é tão perdida assim.
Eu acho que é porque na primeira você não encontra elementos soltos, assim, elementos inúteis, né? Na terceira, por exemplo, você tem todo o pacote de ação da terceira temporada inteiro é irrelevante, é inútil, né? Tem ação porque tem que ter ação, né? Mas é tiroteio, todo mundo erra, robô errando tiro e os nossos heróis acertando com uma bala só. Você vê que essas coisas são inúteis, estão ali só para comer tempo de filme, né? Isso é indício de que eles não tinham uma história para contar. Eles tinham pedaços, né? Um tanto até que coerente, sim, mas não tinham um todo para contar. Na primeira, não. Na primeira, tudo é importante. Qualquer coisa que você vê na primeira temporada tem um significado.
É que as pessoas gostam de ver tiro, né, cara? Essa é a verdade.
Americano gosta dessas coisas.
Então, né? Eles têm que botar uns tiros, né? Tem que botar uns tiros perdidos, mas...
Robô errando tiro é foda, cara. Robô errando tiro é foda.
Eu assisti, como chama? Humans e Actual Humans. Eu assisti a primeira versão americana, achei legal, depois eu achei a versão sueca. E a versão sueca é muito melhor, mas é isso aí.
Qual que é o nome da...
Humans.
Humans.
Acho que a americana é acho que é americana barra britânica e outra é sueca, e essa americana saiu dessa sueca. E, assim, a diferença é meio que essa, né? É muito blasezinho, assim, americano. Aquela coisa, tipo, muito superficial, um pouquinho de ação e tal. Não tem aquela... aquele mergulho. Americano não gosta daquele mergulho no subconsciente que vai fazer, assim, mundo cruel, entendeu? É tipo...
Mas é típico mesmo, né? É. Apesar de nós estarmos acostumados, acho que a gente tem que ficar exigente com o tempo, né? E,
um não é, mas é outro acaba sendo melhor quando você tem comparação, né? Então acho que é meio isso.
Tá. Mas é isso, então fica a dica aí. Westworld, as três temporadas, então, por conta do Felipe. O Felipe salvou.
Se você gostar da primeira temporada, você assiste outra. Se não gostar da primeira, não continua. Não melhora.
Não melhora. Boa descrição. Bom, e é isso, o podcast fica por aqui. Obrigado a todos que ouviram, né? Aliás, vamos lembrar de agradecer, né, Felipe? As pessoas que são, às vezes, até entre aspas, invisíveis aqui, né? A gente sempre agradece os padrinhos, os nossos apoiadores. E também, tipo, nesse período de quarentena, eu percebi quanta gente a gente que tá saindo para trabalhar e se arriscando, que a gente quase que não lembra, né? Tipo, ó, porteiros, né? Padeiros, os entregadores das coisas, né, seguranças, né, todas as pessoas, pessoal de limpeza, todas as pessoas estão indo trabalhar, né, fazem parte, assim, se você mora em prédio, você vê, você todo dia cumprimenta e tal, mas nesse período, assim, de home office, né, essas pessoas não tem como fazer home office, então a gente tem que lembrar delas também, né, tem que agradecer que elas estão conseguindo fazer o trabalho delas.
Com certeza, e fique em casa para essas pessoas poderem ficar mais seguras.
É isso aí.
É claro, né?
E vamos torcer pra isso passar logo, né? E pra ter GP, hein? Não vamos deixar o Thiago Fireball esquecer que tem que ter um GP em São Paulo, hein? Ou em São Paulo, não. No Brasil.
Ano que vem tem o do ano que vem e desse ano.
Ah, pode ser. Pode ser. Mas tem que ter GP no Brasil, né? Tem que ter.
Certeza.
Então vamos lá. Obrigado a todos. Obrigado, Felipe. E até a próxima.
Até mais, pessoal.